Uma acessibilidade Apple, né? A gente tem lá o grupo de acessibilidade Apple. Eu trabalho com informática há 23 anos. 23 anos, comecei em 99. Eu sou autodidata. Muito tempo eu quando eu comprei meu primeiro computador, tinha o Windows 95. Formatei computador com disquete, 32 disquete, quando dava pau tinha que
Ih,
refazer.
caramba.
Era um negócio bem complicado. Né? Em 95 tinha o 3.11, que não tinha leitor. Quando surgiu o 95, nós começamos a ter a Virtual Vision, começou a aparecer aquelas funções, né?
Nossa, o JAWS 3.7, eu lembro bem.
Eu comecei com o JAWS.
É.
Oi?
Pede pessoal para ele fechar a porta.
Eu vou lá,
que tá atrapalhando aí.
Já comigo. Falar um pouquinho do meu currículo, para vocês terem noção de quem estão, então, com quem vocês estão lidando, né? Então, assim, eu trabalho há 23 anos, daí quando comecei com informática, eu comecei com a instalação de Windows. Por que que eu comecei com Windows? Autodidata, tá? Eu não tinha interesse de usar computador, não sou escritor, escrevo muito mal português. Aí eu comprei um computador para gravar CD, que eu tinha muito disco vinil, eu queria gravar CD. Porque eu ouvi falar que os caras gravavam CD e tal, e eu queria fazer isso. Mas eu não tinha nem noção. Aí eu vi num cara na internet, fui lá na casa do cara, o cara me falou que fazia no computador, eu achei muito legal. E aí eu comprei meu primeiro computador, ele me apoiou a fazer, o cara que enxerga. Me apoiou a comprar meu primeiro computador, me deu as dicas, paguei muito caro na época, não tinha gravador de CD, era bem difícil de conseguir. Montei o computador e comecei a gravar meus vinil. Só que, como eu não tinha noção de Windows, eu apagava arquivos vitais do computador, porque o computador tem arquivos vitais.
Ah, que eu não fiz isso. Eu também
Se
já
tu
fiz
entra lá
isso.
em. Ah, tu entra lá em arquivos de programa, casa, após eu não quero, tu deleta. Deleta a máquina, não liga mais. Claro, tem arquivos que tu não consegue mais deletar, mas antigamente não se tinha muito proteção de sistema. O cara apagava um arquivo que tinha lá na raiz do sistema, que hoje eles são ocultos, vocês iam ver lá um boot.ini. O cara apaga o boot.ini e o sistema não liga mais. Tu não tem mais boot sistema. E eu fazia isso, fiz 4 vezes. E chamava um cara, era na época R$ 60 para formatar, que era caríssimo, caríssimo. Hoje tu bota aí R$ 200, seja.
120, 120, R$ 180.
Não, formatação hoje eu cobro sem pila. Formatação. Eu cobro R$ 100. Porque eu acho que não sabe. Hoje a coisa ficou um pouco mais fácil, né? Eu faço muito isso, formatação, instalação, eu faço muito isso. Porque a minha vida diária é isso, né? Eu trabalho com formatação, instalação, sistemas, as coisas assim. Aí, o que que aconteceu? Aí eu chamei o cara primeira vez, chamei o cara segunda vez, terceira vez eu botei um gravador. E comecei a perguntar pro cara, o que ele tá fazendo? Eu faço isso, faço aquilo, dou esse comando, antigamente tinha muito comando, né? Eu gravei tudo. Aí, na quarta vez, quando eu fui fazer, eu chamei um vizinho, não sabia ler direito. Eu só dizia, faz isso, faz aquilo outro, formatei meu primeiro computador. Aí de lá pra cá não parei, comecei a aprender, aí aprendi a desmontar, que era uma coisa que, né? Aí, vou ligar esse cara aqui que tá conversando demais. E aí, né, foi assim, bom, e aí foi passando, e eu fui dar aula no Senai, aula na Fundação Bradesco, ajudei, apoio quando teve curso de técnico de informática, né? E tive loja de informática por 12 anos, com um parceiro meu, o parceiro meu aprendeu informática. Aprendeu a formatar e instalar o Windows comigo, ele era pintor. Aí depois ele aprendeu solda, ficou melhor, ele já fazia solda, fazia outras coisas. Ficou bem legal, né? O que que eu vou fazer hoje aqui? Vamos ver. Primeiro vamos perguntar o nome de vocês e o que que vocês têm de noção de informática, tá? Pra gente saber o que que eu tô trabalhando aqui. Primeiro aqui da ponta, quem é?
Sandro Bermude, sou de Vitória do Espírito Santo. Trabalho na Biblioteca Pública Estadual. Sou usuário de informática, já tenho um bom domínio no Windows, né?
Já usa NVDA?
Uso NVDA, já usei o Virtual Vision, usei o JAWS também. E o DOSBox também foi o meu primeiro, né?
Sim.
E, assim, a minha grande dificuldade hoje é a questão da formatação. Já aprendi o caminho, mas o que pega para mim hoje é a questão da BIOS.
Ah, tá.
Então, eu queria mesmo formatar até para poder ajudar outras pessoas, né, que tem muita dificuldade, né? Meu primeiro software que eu aprendi a instalar foi o Office 2003. O colega me ensinou, são 25 caracteres, né? De 5 em 5.
Tá.
aquela carreirinha. Sim. Então, aí daí pra, daí eu não parei mais. Eu fui aprendendo outros, instalar outros programas. E é assim.
Já formatou alguma vez? Nunca formatou?
Já formatei, formatei com a ajuda de um colega, né? Foi me orientando por telefone, mas ainda tem aquela questão da BIOS, que eu te falei.
Tá. É, a BIOS é uma coisa bem, bem complicada, tá? Porque hoje, o problema nosso da BIOS é que não existe um parâmetro de BIOS, né? Não existe um parâmetro. Tu pega uma máquina hoje, ela, a BIOS é assim, essa máquina que eu tenho aqui é uma máquina que a BIOS é bem simples, é uma Lega assim e tal, então é bem, bem mais tranquilo. Mas hoje tem, tem BIOS que até por mouse. Eu já peguei máquinas que o cara, para clicar lá e trocar o tipo de boot, que é o que nos interessa, é por mouse. Mas eu vou falar para vocês uma coisinha que eu faço muito. Se eu posso abrir a máquina e eu consigo fazer isso, porque eu faço, eu tiro o HD, eu boto o HD zerado nela e ela boota direto. Eu faço isso muito, porque é uma das soluções. Claro que eu também tenho apoio da minha esposa que enxerga. Quando eu preciso, me aperto. Eu tenho apoio do Sing Eye, eu tenho apoio do BMAE, se eu preciso. Eu tenho apoio do, né? Porque não tem muita escapatória, galera. BIOS não tem muita escapatória, porque não existe a BIOS acessível. Lembra uma vez que eles criaram o pendrive?
Ah, que fala. Eu lembro daquela história lá.
Aquele negócio aí nunca chegar.
Sonho de consumo. Nunca ninguém jogou.
Eu quero o do cara, Rogério.
Eu que sou um cara safo, paguei 15 mil aqui.
Nossa, Rogério,
não sacaneou todo mundo. Rogério Valiati, né? O nome dele.
É, Valiati.
Ah, que coisa.
Do lado, quem é?
Marília. Bom, eu já vi curso de informática. Eu não me lembro o ano que foi, né? Mas eu fiz com o Célio da Visão.
Ah, que
lindo. E daí eu fiz o básico do básico. Mas eu tive a brilhante ideia de. Eu tinha um problema no celular em 2019, né? E daí eu, sem querer, eu formatei o celular.
Ah, sei lá.
Amagou tudo.
Sim.
As coisas do telefone.
Pô, que legal. acontece, Marília. Mas é isso aí. A gente vai. Muitas coisas a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Assim, ó, o que eu quero dizer pra vocês no que eu vou passar hoje, vocês vão ter uma noção. Só que vocês não vão poder aplicar isso pra sempre em todas as máquinas, tá? Porque não. É que nem eu disse, BIOS é uma coisa. Agora, quando se trata de sistema operacional, quando tu conseguiu dar o boot, que é o primeiro passo mais chato, aí já é. Né? Claro, e criar o pendrive, né? Criar o pendrive de instalação de acordo da BIOS que tu tá usando. Tá? Porque tu precisa saber qual é a BIOS que eu tô usando. É uma BIOS Legacy. Hoje nós trabalhamos com dois tipos de BIOS importantes. A Legacy, que é a BIOS que tu vai trabalhar com MBR, né, que é o tipo de formatação e partição, e tem a EUIFI, que eles chamam, né, que é a BIOS que ela tem, que ela trabalha com GPT, um outro tipo de partição, vou falar disso daqui a pouquinho, porque na hora de tu criar o pendrive de instalação, tu tem que dizer pro pendrive, tu tá fazendo um GPT ou um EUIFI. Aonde eu tenho isso? Em máquinas mais novas, elas trabalham com EUIFI, é um outro tipo de segurança de BIOS. Tá.
Então é bom o cara ter dois pendrives, né?
É o que de
preferência.
Eu queria perguntar se dois pendrives.
Dá pra criar dois. Mas assim, pode acontecer de tu ter que criar um pendrive específico para aquela máquina. Eu vou falar esse segredo também que dá pra fazer, tá? Tem como tu fazer também. Quem tá do lado ali?
Giovanni. Então eu trabalho em Caxias, lá numa associação, no INAVE. Eu dou aula de informática também adaptada lá, eu nasci cego, né?
Sim.
Eu sou novo, mas eu peguei um pouco dessa época aí do DOS ali, do 95, do 98, eu peguei um pouco dessas máquinas aí, disquete, eu cheguei a conhecer, a ter contato com isso. E lá em Caxias eu trabalho com isso lá, né, com o uso dos Vox, NVDA. Já usei um pouco de AUS, né? Já tive contato.
Formatou alguma vez?
Não, mas.
Instala programas, instala?
Instalo os programas, mas.
Te vira bem.
A formatação é uma das coisas que. Né, que a pessoa sempre vinha e pedia pra mim. Bato, sabe fazer? Eu digo, bah, não sei, porque a gente deixa de ganhar, né? De ajudar as pessoas também. Então é uma coisa que eu, né, que eu quero muito fazer. E eu estou também com um colega ali, eu só não. Não, não a Bilsa. A Bilsa que é o que eu acho complicado, né?
Do lado da Gabriela, é isso?
É. Eu sou a Gabriela, moro em Rio Grande. E na questão assim, de computador, eu sei básico do básico, né? O dos Vocals foi a primeira coisa que eu aprendi, né? E depois eu aprendi o NVDA e o JAWS tudo a usar sozinho. Sei pouca coisa do...
No tu instala o programa sozinho?
Sim.
Instala, te vira bem.
Instala
de... Quer dizer assim, Gabriela, pega aqui, eu quero que tu instale pra mim o WhatsApp agora no meu Windows. Tu vai nos instalar?
Sei.
Tô com o Windows 7, consigo?
Bom, aí...
Não consigo. O WhatsApp só instala a partir do Windows 10, tá? Antigamente tu conseguia acessar o WhatsApp pela internet, tá? Então hoje a gente... Se alguém disser assim, ah, eu tenho o Windows 7, quero instalar aqui... Não dá. Não instala, tá? Ele instala a partir do Windows 7 e agora é pela loja da Microsoft, né? Agora tu entra na lojinha da Microsoft.
Isso, eu
e baixa
eu
de lá, né?
Baixei no meu computador o WhatsApp da Microsoft, bem
e
bom.
Dá muito erro no Windows 10.
Não, pior que não. Eu uso bem, cara. Não. Eu uso bem. Eu tô usando super bem no meu. Não sei, vai muito do processador e máquina que tu tem também, né? Porque eu tô rodando lá no... Tô usando, não o beta, né? Tô usando o WhatsApp e ainda uso com o script do NVDA. Que muita gente reclama muito, né?
Eu uso também, eu uso também com
o WhatsApp Plus, né?
Plus, é isso, WhatsApp muito Plus, bom, né? Eu tô usando com ele também.
E daí tu dá o Alt 1 pra ir pra lista, Alt 2, isso, pra sacar as conversas ali, né? Então, fazer Alt,
Ctrl N,
Ctrl
N,
isso. Ctrl Alt, Shift Y, atende a ligação, facilita, né? Quer do lado ali?
Eu, Ademar.
Só tô apurando um pouquinho pra gente, né, ir lá, né? Pra lá.
É, Ademar, eu dou aula de informática no Instituto Cego do Brasil Central, na cidade de Uberaba.
Uberaba.
Também, o primeiro contato que eu tive com o computador foi em 1996.
Antes de mim.
É, rapaz. Aí, negócio. É, curioso demais da conta, na cidade. É. Na época só tinha um rapaz que tinha, que é o Valdir, também na época do disquete. E ele tentou me ensinar a fazer essas formatações, essas instalações do Windows, e fui aprender mesmo em 98, 97, 98, nessa época aí, nessa mesma questão de vários disquetes, né?
Sim.
E o meu problema, eu instalo programas, removo, configuro qualquer tipo de programa. Claro que alguns programas eu preciso do auxílio da minha filha aqui em Sherry, né? Principalmente na BIOS, mas o meu maior problema mesmo realmente é BIOS.
É.
Uso o Windows PE para algumas formatações, né?
Eu não uso mais.
Hoje em dia não, porque tem, né? Agora essas BIOS mais antigas, aí eu preciso de usar. E meu problema maior mesmo é essa questão da BIOS mesmo.
Acho que a BIOS é um problema geral, né? Para todo cego, né? Acho que é o problema.
Eu não vou solucionar o problema de vocês, tá? Só para dizer a vocês, vocês têm expectativa, não tem muito o que solucionar. Passa por essa prisão. Se alguém depois tiver uma ideia, a gente pode trocar e vamos ajudar aí, né?
Até comprei o pendrive do
Rogério. Também
e o Rogério queria me vender a patente quando ele quase foi preso, né? Vendeu pra Europa. Falei, não, Rogério, obrigado. Quero não?
Do lado ali?
Então, eu sou o Renan, pessoal. Eu trabalho como tester de acessibilidade no Bradesco.
Ah, legal.
Eu tenho experiência com NVDA no desktop, né?
Sim.
No mobile, no TalkBack e o VoiceOver, que eu trabalho no meu dia a dia. Então eu já tenho bastante experiência com os leitores de tela. Eu tenho contato com o computador desde 2007, se não me engano, faz bastante tempo já. E estou fazendo a oficina aqui com a intenção de aprender mais novas estratégias. Estou formatando computador, eu já faço formatação. Às vezes que eu precisei, eu formatei com tranquilidade, né? Dos 11 já.
Sim.
Então, tô participando aqui para adquirir mais conhecimento.
E partilhar, porque é bom, né? Eu não sou seu de tudo, né? Eu até gostei muito de aprender. Até gostei que o Francis estivesse aqui, porque o Francis, pega essa correria do Francis ali, porque o Francis é um cara que aprendeu, começou a informática comigo, né? E depois ele, sabe, a criatura super mestre, é exatamente isso. O Francis é um cara muito bom, muito safo nisso, né? E ele faz bastante serviço lá na sessão. Eu queria até que ele contasse um pouco da experiência dele. Porque a minha experiência, eu vou contar o que eu faço, como é que eu me viro, né? Mas vai ajudar em alguns casos para vocês. Mas em alguns casos vocês vão se apertar também, né? Não tem muito, né? E quando se trata de BIOS, é o pior. Né?
Uma pergunta, Flávio. Por exemplo, eu sei que antes, tipo, né, tu fazia a formatação, tu tinha que entrar no site do fabricante, por exemplo, eu tenho lá uma máquina da isso, os drivers.
Hoje com Windows 10, LG, por exemplo, que conhece na maioria, tá?
Uhum.
E hoje tu pode, ou eu uso às vezes o Drive Pack para procurar alguns drives que eu não encontro, uso o Drive Magician, uso, tem aquele outro, como é que é o... Até eu tenho usado menos, o Slim Drive, né? Mas geralmente eu uso essas ferramentas. Ou então, claro, então a gente entra no site, né? Quando às vezes precisa de uma placa. Esse dia estava um cara ali falando num grupo que ele não conseguia instalar uma Wi-Fi, né? Daí sabe, tem que pegar o código do Wi-Fi e procurar no Google, né? Bota no Google, joga lá e faz a busca, né? Tem alguém que tem uma ideia melhor? Não, acho que não, né? Isso é padrão, né? Do lado ali.
Carlos Eduardo, sou de Brasília, tenho 19 anos. Não entendo quase nada de informática. Não sou deficiente visual.
Legal.
Mas eu moro com a minha madrinha, que é a doutora Candice, que é deficiente visual.
Sim. Ah, legal. Vai dar um apoio para ela também quando precisa, né?
Sim.
Acho que terminou, né? Tem mais um?
Acho que falta só eu.
Tá, fala aí. Tu é o
Marcos, é de Londrina.
Ô, Marcos.
Do Paraná.
Sim.
E daquela época daqueles. Fiz um curso de programador, junto, na verdade. Mas no tempo do DOS que não tinha nada, né?
Sim.
Você abria,
e o ponto aprende digitação, né?
Sabia digitação. Ah, depois peguei tudo isso aí, Windows 95.
Sim.
O
virtual.
Mas depois.
HAL.
Eu
sei o HAL.
Era tudo vírgula, não sei o que quer dizer. Eu ouvia porque eu falava pelos cartas.
Sim.
Pela Europa, eu sabia que tinha aqueles cartas atados lá, né? Mas
sim, tá
bem, bem diferente. Mas o Windows, sei lá.
Sim, o Windows Eyes.
Depois o do NVDA e o Windows, eu já falei. E um pouquinho daquela do Nokia, né? Daquele sistema para celular.
Sim.
E depois o VoiceOver, né?
Formatou alguma vez?
Não.
Não
formatou? Não, só. Te deu os arquivos um tempo atrás, o Windows 10, mas acho que foi. Não, foi sem querer, mas não formatou. Foi que tirou só os arquivos, só os programas.
Programas, não. Então vamos na prática, vamos pensar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui. Eu estou com uma máquina aqui, a máquina bem fraquinha, tá? É um Asus Core i3, tá? Acho que é da terceira geração. Quem chegou?
Eu, bom dia.
Opa, Francis, estava precisando de ti mesmo, porque eu queria, eu estava só vendo com o pessoal aqui, Francis, o que cada um faz e tal, pra gente ter uma noção de qual é o grau deles,
bom,
né?
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Francis. Tudo bem?
E, Francis, só tem que cuidar aqui, que tem um fio espichado, tá?
Passar por um.
Isso,
vamos
lá. Isso
aí. Vou estar circulando entre as oficinas.
Então, isso é uma... E eu estava comentando com eles que, se eles às vezes têm a gente está vendo aqui o grau deles, dois, três aqui já formataram e tal, e a maior dificuldade deles são BIOS, né? E eles pensam que... A gente até vai comentar alguma coisa, vai falar um pouco da nossa experiência. A gente não vai sanar, assim, dizer, é o pendrive milagroso que tu vai formatar e vai entrar lá com o... Né, Franz?
Não é o leitor de BIOS, né?
Não é o leitor de BIOS, tá? Leitor de todo mundo.
Vocês querem comprar o leitor de BIOS ou não?
R$15 aí, né?
Agora subiu, 25.
E aí eu tava dizendo pra eles que a gente faz a maneira de, às vezes, enxergar BIOS. O Franz usa o quê, Franz? Como é que tu faz quando tu te depara com uma BIOS?
Eu uso o Sullivan Mais para saber identificar qual tela que eu tô, né?
Sullivan Mais tem para Android, uhum. E tem para iOS.
Só que, claro, com o Sullivan Mais eu não consigo ler o foco da tela onde ele está focando, né?
Uhum.
Mas eu identifico a tela do boot e depois eu chamo o Sullivan. E, claro, com esse recurso agora que tem no Sullivan, que ele consegue identificar até vídeo, aí a gente já conseguiria ler a BIOS, né, sem chamar um voluntário. Mas então nessa parte a gente ainda precisa de alguém que enxerga, mas tu já usa um voluntário. Por exemplo, eu trabalho com formatação de computador, formato, sei lá, duas, três máquinas por semana, no meu trabalho também de clientes, e eu consigo fazer sozinho, contando, claro, com o voluntário quando precisa configurar a BIOS, né? Então, e tem máquinas, por exemplo, alguns modelos da Lenovo, que já tem um botão que tu aperta e tem a opção de boot também, né? É só do Lenovo, acho, né?
É, a Lenovo.
É.
E tem Lenovo ainda que tu vai instalar o sistema vem pré-instalado, né? E tu sabe aqueles buraquinhos que tu usa para resetar um modem e tal, um celular, né?
Sim.
Tu espeta uma agulha ali, né? O mesmo agulhador. Aí ele para na instalação. Só que aquela tela, na grande, no Samsung, eu vi alguma coisa desse tipo, que ela tem e ele não tem leitor de tela. Aí tu tem que escolher o idioma do Windows sem leitor de tela. Aí tu tem que usar o BMIAs, né? Ou alguém que enxerga do lado, porque aí é bem complicado. Aí tu tá reinstalando o sistema, né, Francisco?
Claro que assim, o objetivo dessa oficina é mostrar que é possível a pessoa cega fazer, né? A gente faz, agora os cegos conseguem fazer. Porque às vezes, mas a pessoa cega não vai conseguir fazer, até por causa do trabalho, né? Vai trabalhar numa TI, mas ela não vai conseguir formatar o computador. A gente pode formatar, tem como fazer. É um pouquinho mais complexo, né, para quem enxerga, só por causa da BIOS, na verdade. Porque depois que tu inicia a instalação, tu vai ligar o leitor do Windows, né? E ele já vai sair falando, então você vê tudo, formatar, né?
Eu vou botar meu note na tomada, o note não dura muito, né? O notezinho é dos gols, né?
E quantas pessoas aqui, mais ou menos?
Estamos em 8, Francis.
8?
Era para ser 15, né? Mas acho que alguns trocaram, né?
Não estou dormindo ainda.
Pena que a gente não vai gravar, né? Tu tá gravando ali?
Tô.
Tu tá gravando com quem?
Eu tenho aqui um gravadorzinho da Sony, da
Tu quer me deixar ele aqui comigo?
Tá aqui, ó.
Que eu deixo na mesa, já gravo, tá, depois eu copio ele.
Já tá.
A gente dá uma editada depois desse áudio, né, Brasil?
Isso.
Ótimo, vou deixar aqui.
Cortamos algumas partes?
Cortamos, deixamos o principal, né? Então, eu até foi bom, eu disse, o Francis é um cara que aprendeu informática, né, Francis? O Francis começou a informática comigo, né? Eu já usava informática há bastante tempo, contei minha história pra eles, mais ou menos, né, Francis?
Sim, até porque eu sou bem jovem, né?
Tu fala, obrigado, Francis! Bom, tá certo? Eu comecei com Windows 95, né? Eu formatei computador com disquete. Francis, tu achou que eu pegou disquete, né, Francis?
Eu lembro, por favor, disquete. Não, instalação não. Formatação não. Ia até lá pra ti, inclusive.
Ah, acho que era barbaridade. O Francis enxergava na época.
Disquete 1, disquete 2, disquete
3. Isso. E quando dava pau num deles, ele tinha que recomeçar ou refazer os disquetes. Então,
se a gente pensar, né, era muito mais complexo, era muito mais difícil do que é hoje, né?
Hoje é mamão com açúcar.
Hoje é fácil, né, de fazer.
Hoje facilita bastante. Já tem os guris ali que já são cobra, né? Então aí eu vou pegar apoio de vocês pra gente
ir. Eu gravava beat no disquete, no teclado de imagem, até o teclado de imagem.
Tá vendo?
Sequenciava os
Bom, então pessoal, o que a gente. Primeira coisa que a gente tem que saber de uma formatação. Que tipo de BIOS tu tá lidando? Que tipo de BIOS tu tá lidando? Tá lidando com uma BIOS que é uma BIOS Legacy ou uma BIOS que ela é Wi-Fi, né? Aonde eu posso saber essa informação da BIOS? Se eu tenho um Windows que inicializa...
Nas informações do Windows, tu digitar lá no menu iniciando informações, lá tu consegue saber?
Se tu usar o MMINFO32, tá? Ali vai aparecer, só que ali é bastante informação, tá?
Uhum.
Então, ali tu vai saber que tipo de BIOS tu tá lidando.
Mas tem um atalho não, Fábio?
Não tem atalho. Esse é o... Tu tem que abrir o executar da Windows R... E digita M de Maria, é, né? Digita info, INFO, 32. Ele vai te abrir essa opção aqui, ó. Só que ela é uma opção que ela é um pouquinho mais complexa pra gente achar, tá? Às vezes não aparece. Eu tô com o Windows 7 aqui, até eu procurei aqui de manhã e não encontrei. Mas no 10 eu encontro.
Resulta.
Tá aqui, ó.
Leitor.
Vou tirar essa voz, não leva mal. Vamos ver se a gente acha uma voz de consenso aqui.
Fones de ouvir, alto-formatado, sintetizador, carte sem faro. Resultados da pesquisa.
De novo.
Selecionar sintetizador de sem faro. RH Voice, Nuance Vocalizer, Microsoft Teams, Speaker Speaking.
Você acha que o Bix é?
Da
é ruim pra você?
Eu não conheço aí.
Tá bom, tá bom assim.
Pode ser esse aqui?
Pode ser.
Não, eu vou usar o
MP. Do mundo,
o Eloquência, né? Eu vou dar só diminuir um pouquinho a velocidade para facilitar.
Também com a taxa de velocidade, quem faz velocidade 25.
Sim, tá bom, né?
Caixa de
endereço. Então, olha lá. Executar aqui, ó.
Executar de ADN, SINFO32.
Tá? Aí digita esse comando aqui. E dá enter, ele vai te abrir.
Informações do sistema de Arrow, árvore, nível 0, resumo do sistema, estadio 1.
Resumo do sistema, tá? Aí aqui a gente vai procurar. Uma opção que fala da BIOS. E aqui vai ter uma opção. No Windows 7 não aparece isso, tá?
Ele vai. Recursos de hardware e de
Aí tu abre a primeira opção aqui, ó. Recursos de hardware e vai procurar aqui, ó. E vai ter uma opção que fala da BIOS e vai dizer qual o modelo da tua BIOS que tu tá usando. Mas eu gosto mais de fazer o seguinte. De abrir aqui, por exemplo, o gerenciador de, do Windows.
Gerenciador
de dispositivo, né? Eu abro aqui pela... Tu pode botar gerenciador ali na, no botão de busca no Windows 10 e tal. Eu vou aqui na área de trabalho e acho o computador, ó.
Sim, computador, caixa.
Dou o botão direito em cima. Desço até gerenciar. Dou enter aqui. Ó. Daí ele abre o gerenciar, né? Aí ele vai ter uma guia, ó. Eu vou dar uma seta. Tá expandido, vou recolher as ferramentas que eu não quero, ó. Vou dar uma seta para baixo.
Repositório expandido 2 de 3
de seta para direita.
Nível 2 de gerenciamento de disco.
Tem gerenciamento de disco, né? Ó, daí que ele vai aparecer meus HDs, ó. E aí como é que eu sei, então, que eu tenho um Wi-Fi aqui? Quando a minha BIOS é uma Wi-Fi, ele vai ter umas partições diferentes. Vai aparecer lá Wi-Fi, uma partiçãozinha dizendo... Eu até posso mostrar no computador que eu tenho lá de casa, ó. Vou mostrar primeiro esse aqui, que é uma MBR, tá? Que é um Legacy, tá, ó.
Reservar HD
Asus D. Aparecer meu HD Asus, né? Eu vou dar um tab.
Exibição gráfica tabela. Disco 0, região 3.1.
Aqui tá meu disco, ó.
Disco 0 capacidade. 894,25 GB. Tipo de disco. Básico, status do disco. Omini.
Tá, esse é meu disco, né? Meu HD. Vou dar um shift de tab e vou ficar nessa lista aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho é o HD Asus.
Layout. Simples. Tipo.
Que é a minha partição D, né?
Reservado pelo sistema. Layout. Simples.
Reservado pelo sistema, que vai dar o tamanho que é de 100 MB.
Windows 7 C.
E o Windows 7 minha partição C. Só tem essas três. A partição que ele aparece sempre quando está no formato MBR é uma partição de 100 MB reservado pelo sistema.
Reservado pelo sistema. Layout. Simples. Tipo.
Certo?
Básico.
Essa é o que aparece aqui. Agora, se eu for olhar numa máquina que tem o Wi-Fi, eu vou ir lá na minha máquina, tá? Eu estou logado na minha máquina lá em casa, lá em Bento Gonçalves. Estou lá na minha máquina, tá? Aí lá eu tô com o Windows 10, certo? Aqui, ó. Eu vou nesse computador.
Computador certo.
Botão direito.
Contexto menu. Abrir a fixar, gerenciar, fixar, babear, fixar, iniciar, babear, fixar, iniciar,
gerenciar.
Gerenciar.
Eu tenho que ir um pouquinho mais lento, né? Porque as da internet eu vou muito rápido. Agora vamos ver se ele carregou. Ele não carregou, tem que dar um Alt Tab aqui. Não carregou ainda.
Gerenciamento do computador.
Tá aqui.
Nível 0, gerenciamento do computador, local.
Seta para baixo.
Nível 1, ferramentas do sistema.
Seta para esquerda para escorrer, colher a ferramenta do sistema que eu não quero.
Recolhido.
Seta para baixo.
Repositório expandido 2 de 3.
Seta para direita.
Nível 2, gerenciamento de disco.
Tá aqui. Agora eu vou dar um tab.
Painel.
Aí, vamos esperar ele carregar, porque às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes dá um erro. Às vezes aparece assim. Gerenciamento de disco não está respondendo. Espera um pouquinho, porque está carregando, vai depender de quantos discos tem ali, né?
Exibição, lista, árvore, gerenciamento de disco de um nível de lista.
Sabe?
Exibição, gráfica, tabela.
Aqui, antes da gráfica. Aqui.
Exibição, disco zero capacidade.
Ó, vamos ver onde é que está o Wi-Fi aqui, ó.
Disco, disco zero capacidade. 465,75 GB, tipo de disco. Básico, status do disco. Online.
Aqui vocês vão ver que ele vai aparecer um disco de 16 MB, ó. Vamos ver se ele vai. Se ele vai ler, se ele não vai ficar travado. Ah, acho que perdeu a internet. Caminho, ó. Essa, ó, ficou mudo. Acho que ele caiu a conexão.
De lista.
Agora sim. Vamos ver.
Disco zero partição 1. Layout. Simples. Tipo. Básico. Status. Integro, partição de sistema e capacidade.
Ó, partição de sistema Wi-Fi, tá? Então aqui tu já sabe que essa máquina, se eu for criar um pendrive de instalação, eu preciso fazer uma instalação no formato GPT, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque quando vocês vão criar um pendrive, por onde é que a gente cria um pendrive, Francis?
Pelo Rufus?
Isso, pelo Rufus. Vocês já usaram o Rufus?
Eu já ouvi falar dele, mas
tá.
Já usei.
Tá.
É uma das formas que tem,
né? É uma das formas. Tu pode criar um pendrive para instalação. Quando a gente vai fazer a formatação, nós temos que ter o quê? Em mãos. Uma imagem do Windows. Sim. Um pendrive de 16. Bom. Não vem com pendrive ruim. Pendrive bom. E um programa para gerar essa imagem, que é o Rufus. Ou então, tu baixar a imagem da Microsoft através de uma outra ferramenta chamada Media Creator Tool, tá? O que essa imagem faz? Essa ferramenta tu baixa do site. Quando eu quero procurar uma ferramenta dessas, eu abro o Google e digito no campo de busca Media Creator Tool, né? E boto lá, por exemplo, Windows 11, boto W11 e vou no botãozinho Estou com sorte. O que ele vai fazer? Ele vai me levar lá para o site da Microsoft, já direto para a ferramenta do Windows 11 com a versão H2N2, né? Acho que é isso.
É a mais atual, né?
É a mais atual. Então, aí tu vai baixar aquela ferramenta ali e vai executar essa ferramenta e ele vai fazer o download. Aí lá ele vai perguntar se tu quer para aquele computador, se tu quer verificar os requisitos de rede, de computador, né? Para fazer. E será que a gente mostra essa ferramenta ali, você acha, Francis?
Mostra aí.
Vamos mostrar?
Ô Flávio, uma pergunta. Eu já imaginei em fazer, só que não fiz ainda. Exemplo, se eu pegar um pendrive de 32 GB,
tá,
por exemplo, eu posso fazer uma partição nele e colocar um Windows para cada BIOS, não posso?
Como é que tu vai dar boot nessa depois? Tu já tem dificuldade do boot de, e aí tu vai precisar sempre de um olho para poder escolher em qual que tu quer, né? O que tu pode.
Mas fácil fazer dois pendrives.
É mais fácil fazer dois pendrives de 16, né? Porque daí tu tem 2016 marca em braille, ó, esse aqui é o Wi-Fi, esse aqui é o... Eu tenho, né? Eu uso assim. Eu crio 2016, né? E deixo ele com o sistema ali. Esse aqui é tal, esse aqui é tal, né? Eu já tenho eles prontos, né? Por exemplo, eu vou mostrar vocês, criar um pendrive com o Rufus, porque eu quero mostrar pra vocês. Porque além do Windows 10, se vocês quiserem instalar o Windows 11 numa máquina que nem essa minha aqui, que tem 2 GB de memória e 3 GB, dá? Um HD de... Na verdade dá, tá? Eu consigo instalar o Windows 11 nele. Ele deixa instalar o Windows.
Ele vai ficar muito pesado?
Não, isso é uma outra história. Nós estamos falando se dá. Dá. É conveniente? Não. Mas tem gente dizendo que o Windows 11 é mais leve que o Windows 10, né? Eu não achei tanto assim, tá? Agora, como é que eu tenho que fazer isso? Porque o Windows 11, gente, o Windows 11 só instala em máquinas que o processador, ele é acima da 8ª geração. Se vocês pegarem uma máquina para instalar, por exemplo, a máquina que está lá em casa é uma máquina Core i7, 16 GB de memória e tem um processador 4ª geração. Eu não instalo o Windows 11 de maneira oficial nela, embora tendo essa configuração. Por quê? Porque quando eu for instalar, ele vai fazer a verificação do TPM da máquina, que é o tempo, né, para rodar ela, e ele vai dizer para mim que essa máquina não suporta o sistema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, na hora de criar meu pendrive, eu vou usar o Rufus. Eu não posso usar o Media Creator Tool, que é essa ferramenta que a gente vai mostrar agora da internet. Por quê? Porque quando eu for usar essa ferramenta, ele vai criar em forma oficial. Aí ele vai criar um pendrive já prontinho, eu vou botar ali, inclusive ele já vai reconhecer que a minha BIOS é Legacy ou Wi-Fi, eu não vou ter essa preocupação, né? E vai começar a fazer a instalação. Mas se eu baixar o Windows 11 e minha máquina for com o processador inferior à 8ª geração, ele vai dizer, esse computador não possui os requisitos e não vai deixar. Aí eu tenho que usar o Rufus. Porque o Rufus, a partir da versão 4.1, ela tem uma opção, quando tu vai criar a imagem, vou mostrar para vocês, ela diz assim, você quer criar o pendrive com requisitos para instalação burlando o TPM da máquina? Aí tu vai marcar as caixinhas ali, vai poder burlar a conta da Microsoft, porque o Windows 11 hoje não consegue inicializar ele, a não ser botando o e-mail, né, do Hotmail, e aí tu cria o pendrive burlando essas entradas também, e fazer uma conta local. Então depois tem que tirar a tua conta local. Eu não uso conta da Microsoft logada direta. Não quero os caras me espionando 24 horas. Entendeu? Eu crio sempre uma conta local. Ah, é legal para evitar roubar meu dispositivo. É legal. Mas os caras estão toda hora visualizando a tua máquina, né? Tá? Aqui, ó. Eu baixei. Eu tô lá no meu Windows 10, tá? Eu fechei aqui. E se eu abrir o Google, vou ver se eu consigo abrir o Google de lá de casa. Vou pedir executar.
Executar diálogo digital.
Opa, sabe digitar, é brabo, né? É brabo. Apagar tudo.
www.google.com.br.
Tô usando o Google Chrome, tá? Ele já abriu aqui. Aí eu vou colocar aqui o Media Creator 2, que eu nem sei escrever. Eu já deixei. É tanta coisa, deixa eu ver. Sabe escrever, Brás? Eu não sei, eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma cola aqui, ó. Eu peguei aqui no meu HD Toshiba lá, eu já deixei uma pasta de Windows aqui. É bom a gente ter essas coisinhas aí, o INCP, tá aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha como é escreve, ó. Olha lá. Média.
C-R-E-A-T-I-O-N.
Média Creator 2, né?
O-O-L.
Certo? Com um L. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, fica mais fácil.
É. É ponto.
Eu vou pegar aqui.
É. X. É. Ponto.
Aqui.
Media Creator 2, selecionado.
Eu já deixei aqui, né? Eu vou colar aqui no Google. Cola aqui. E vou botar aqui W11. Vamos dizer que eu quero baixar para o W11, tá?
W11.
E eu vou com tab até estou com sorte.
W11. Ferramentas de pesquisar por voz, pesquisa por imagem, pesquisa Google. Estou com sorte botando.
Por que eu estou com sorte? Por que eu não dei enter ali? Não sei se vocês já usaram o estou com sorte no Google.
Não, não usei.
O estou com sorte no Google. Ele vai para o site oficial do que tu está procurando. Se você abrir o Google e escrever roupa nova e dar enter, ele vai mostrar o site do Roupa Nova, da banda Roupa Nova, mas vai mostrar. Você pode comprar roupas novas na Renner e tal, né? Certo? Tudo bem. Então quando você clica no Estou com Sorte, ele leva para o site oficial do que você está procurando. Botar lá, por exemplo, Receita Federal. Clica no Estou com Sorte, ele vai para o site da Receita. Ele não dá opções que falam sobre a Receita Federal. Então eu tô, não estou com sorte, ó. Vamos dar enter aqui.
Baixe o Windows 11 ocupado. HTTPS.
www.microsoft.com. Olha, já abriu. Já abriu o site da Microsoft, tá? Aí aqui, ó. Vou caminhar com a seta, ó.
Diálogo faixa promocional. Link pular banner marco clicar em menu contextual da vela escutando recolhido mais. Fora de lista, todo fora de lista. Busque link em texto principal marco chá. Três opções abaixo determinar.
Ó.
Para três opções abaixo para instalar ou criar mídia do Windows 11. Confira cada determinar a melhor opção para você.
Aí, ó. Vamos lá. Aí, tá. É que tá lento a máquina de casa, né? Podia ter feito na minha máquina aqui, né? Aí ele perde porque a conexão. A conexão do hotel não é 100% boa, né? Ficou mudo.
É lenta, né?
É lenta. Daí ele demora a responder. Bom, daí o que, que vai ter aqui? Vai ter a opçãozinha. Se eu não conseguir fazer aqui, eu vou ter que fazer pela máquina. Aí ele vai ter a opçãozinha lá. Criar uma mídia para outro computador. Aí tu entra. Daí ele vai te abrir a opção dizendo para te ter um pendrive de 16, o tamanho do pendrive. Ó, viu? Foi a conexão que caiu. Eu falei pra
você
só.
Se você estiver...
Ó.
Se você estiver atualizando com o Windows 10, recomendamos que aguarde até que seja notificado por... meio do Windows Update que a atualização está pronta para o seu computador.
Mas a máquina de casa não vai avisar nunca, porque minha máquina é um processador de quarta geração. Você sabe como é que, é a geração do Windows? Do processador de vocês?
Não.
Quem é que sabe?
Eu queria saber.
Alguém, você sabe, Renan?
O meu... tá sétima geração. Meu...
Não, como é que tu faz pra
como
saber?
Como é que tu faz pra saber?
Ah, eu vou lá no informações do sistema lá e vejo a descrição do processador.
E como é que tu sabe? E lendo a descrição, interpretando?
Com ele lê, com a Core, no caso a Intel, e 7, e a descrição.
É, mas aí ele não te disse que a quarta...
Ele lê só o GHz ali, né?
Isso, e aí, como é que eu sei? Pelo número que fala depois do processador. Intel, Core i7, 8.700. Aquele 8 é a oitava geração.
Ah, entendi.
Tá?
Tipo, 4.000, não
sei o que. Isso, daí é a quarta 3 geração. 3.000, aí é a terceira 3 geração. Geração. Aí se ele fala 10 milhões, ele é a décima geração.
Tá.
Tá? Então é ali que vocês vão saber qual é... Pra vocês também saber se vocês...
Precisa...
Tá, querido. Tá? Tá bom aqui? Tá tudo certo?
Tá ótimo. Uhum.
Tá? Então vamos lá.
Tá bom.
Tá, beleza. E tu vai mandar vai pedir pra vir uma monitor aqui? Ou não precisa, por enquanto?
Não, precisa.
Tá. Então, olha aí, ó. Aí, gurizada, até que tá tudo bem vocês aí? Tudo entendido aí? Tudo certinho?
Bom, então aí aqui vai ter a opção pra gente baixar o Windows. E aqui ele disse, ó, que vai notificar vocês. Claro, se a minha máquina não for oitava geração pra cima, não vai notificar nunca na vida, né? Aqui, ó. Ó, caiu.
Menu.
Tá, vamos ver.
Antes de instalar, consulte o link aplicativo de verificar requisitos mínimos do sistema para o Windows 11 e verificar o link status de informação positivo. Tipo Miller 2 assistente de instalação do Windows 11.
Ó, daí tem o assistente do Windows 11 que eles fornecem. O que é o assistente do Windows 11? Se você clicar aqui, ele vai baixar um assistente do Windows 11 lá no Windows 10 e ele é um executável, tu clica e ele vai fazer a atualização. Só que se teu processador não for da oitava geração, ele não adianta usar esse assistente, tá?
Lista com o link antes de começar, recolhido o link.
Tá, aqui ó.
Baixe agora o botão HTTPS.
Deixa eu ver se eu consigo pular o texto.
Baixe agora para começar.
Aqui ó.
Esta é a melhor opção para instalar o tipo Miller 2 assistente de instalação.
Essa diz que é a melhor opção, tá ó.
Esta é a melhor opção para instalar o Windows 11 no dispositivo que você está usando no momento.
Tá, por quê? Porque ele quer que vocês atualizem a partir de então, né?
Baixe agora para...
Então vamos lá.
Lista com o link recolhido o link antes de começar. Fora de lista, botão.
Deixa eu ver se eu acho o outro aqui.
Tipo Miller 2, criar mídia de instalação
do aqui, Windows 11. Aqui, ó. Criar mídia de instalação do Windows 11, ó.
Se você quiser executar uma reinstalação ou uma instalação limpa do Windows 11 no computador. Novo usado, use essa opção para baixar a ferramenta de criação de mídia para fazer uma unidade. USB ou DVD inicializável. Lista com o item recolhido link antes de começar. Fora de lista, botão baixe agora.
Aí tem um link explicando o que você tem que fazer, que você tem que ter um pendrive de 16 GB e tal, e tem um botão baixo agora. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer o download dessa ferramenta Media Creator Tool, tá? Essa, bom, eu não vou fazer download dela aqui, eu vou só fechar essa janela com o Alt F4 e vou mostrar para vocês o Media Creator Tool que está aqui, ó. Eu tenho ele aqui, deixa eu só ver se ele vai... Aí ele está aqui, ó.
H, modo de exibição de itens lista. H, de Toshiba.
Vocês já usaram o Media Creator Tool? Vocês, alguém usou?
Eu já usei, eu sempre uso. Às vezes que eu formatei aqui essa ferramenta aí.
Tá.
Se caso vocês esquecerem o nome, porque às vezes é meio
que... É ruim de escrever, né?
Só coloca baixar o Windows 10 ou Windows
11. Isso, Google, também.
Vai aparecer um dos primeiros
também,
resultados lá.
Também, é isso aí. Boa. Baixar ele, mesmo que ele apareça nos meus resultados lá, né?
É, eu fiz sempre um dos primeiros,
se não for o primeiro. Baixar o Windows 11, baixar o Windows 10,
é. Vamos verificar na URL se vai funcionar para o site da Microsoft.
Isso. E o que que eu faço? Eu faço em baixar o Windows, aí eu pego o nome da ferramenta, copio ela e aí faço o que eu fiz agora, que daí ele vai certo, né? Uhum. Porque às vezes eu... Agora eu já salvei aqui, já vou salvar aqui porque às vezes precisa, né? Cadê ele aqui, ó? Tá aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó. A Media Creator Tool, ó. Vou dar um M aqui, ó. Tá ele aqui. Esse aqui é o Media Creator Tool que eu uso. Esse é pro Windows 11, tá? Esse aqui. É bom depois vocês renomear ele, pra saber que esse aqui é do Windows 11. Tipo assim, ou então pegar sempre a mais nova, né? Porque às vezes sempre tem atualizações, né? Então aqui, ó. Como é que essa ferramenta funciona? Se eu der o executar, botão direito, aqui executar como, ó. Vou dar o botão direito, aqui, ó. Eu gosto sempre de executar ele como administrador, tá?
Abrir A. Executar como administrador A.
Lembrando que ele está um pouquinho lento porque eu estou na máquina de casa, tá? Ó, ele vai abrir a ferramenta. Vamos esperar ele carregar. Aí ele vai fazer a avaliação do computador e tal, né?
Sim.
Ah, não carregou ainda lá.
Instalação do Windows 11, instalação do Windows 11, diálogo, suporte oficial. Diálogo, avisos e termos de licença.
Aí tem os avisos, ó.
Política de
tab.
Oficial link. Recusar botão alt, aceitar botão alt.
Aí eu dou aceitar, daí ele vai ter as opções lá para mim escolher qual a versão do Windows que eu quero, se é 32 ou 64. Aí ele vai mostrar para mim se eu vou criar a mídia ou vou instalar já direto no computador. Aí eu escolho que eu quero instalar, criar a mídia.
Eu posso ter várias versões do Windows nessa, tipo 32 bits ou 64 ou
só. Não, aqui ele vai te dar. Não, tem sim. Ali numa das opções ele diz. Você quer baixar ambas versões?
Uhum.
Ou 64? Eu aconselho baixar 64, né? Porque hoje em dia eu tenho usado basicamente 64, né?
Uhum.
Vocês, o que vocês acham aí, vocês aqui? Você geralmente usa 64?
Geralmente quando eu baixo ambas.
É, baixa as duas?
Isso.
É. Eu tenho uma imagem aqui que tem o Windows 10 e o Windows 11, na mesma imagem que eu utilizo. Que daí ele tem todas as versões do Windows 10, Home, a Pro, né? E as versões do Windows 11 também. Uma outra mídia, que eu, outra imagem aqui. Daí é uma imagem mais personalizada, né?
E aí vai avançar. Eu não vou fazer essa imagem, que eu quero mostrar para vocês é o Rufus, tá? Uhum. Eu vou fechar o Alt F4 aqui.
Instalação com Windows 11 Dialog, tem certeza de que deseja encerrar? Não botar sim, botar Alt mais. Instalação com Windows 11 Dialog, suporte ao fim, janela. Logo dia de
beleza. Agora, eu já tenho a imagem do Windows que eu baixei aqui, que é a imagem do Windows 11, ó. Baixei ela. Como é que eu baixei essa imagem, Flávio? Eu usei o Media Creator Tool e lá nas opções tem a opção apenas baixar a imagem. Em vez de usar a opção para criar a mídia,
só baixa ela.
Aí ele baixou a mídia do Windows 11. Isso eu fiz lá em casa quarta-feira. Então eu baixei já a imagem. Então você já tem que ter a imagem.
Então eu posso usar a ferramenta só para baixar a imagem?
Pode.
Depois usar o Rufus.
Isso, exatamente. Pode fazer isso, tá? A gente vai baixar a imagem oficial lá da última versão da Microsoft. E depois tu usa o Rufus para criar a imagem. Agora, tá, mas essa imagem que eu baixei, ela não é compatível com o meu Windows. Quem vai fazer, com o meu sistema, com o meu computador, né? Quem vai fazer ela ser compatível vai ser o Rufus. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. O Rufus, tu baixa também no site do Rufus. Bota no Google lá, Rufus. Clica na Estou com Sorte, ele vai levar pro site sim do Rufus. Lembra do lenhador, né? Barbadinho.
Você falou que essa nova versão aqui tá com essa...
Isso. A versão 4.1.
Certo,
4.1. Tá? Que tá com essa... pra burlar. Então, ela, inclusive, ela é bem diferente da versão mais anterior, né? E essa versão não roda no Windows 7. Por isso que eu tô usando ela no Windows 10 lá em casa. Porque com essa máquina que tá com o Windows 7, né? Computador. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, o Rufus, tá ele aqui, ó. Vamos achar ele e vamos ver como é que ele se porta aqui, ó. Tá aqui o Rufus. Eu até fiz uma gravação com o som forte lá em casa, como é que fazia, porque eu não sabia se eu ia ter internet aqui, né? Fiz até um áudio mostrando como é que ia fazer, mas aí agora eu vou conseguir fazer. Aí tive a ideia de usar o remoto, né? Me preparei, então vamos lá. Então eu tô com o Rufus aqui, ó. Cadê? Rufus, não é esse aqui, é a pastinha dele.
Rufus.ini4.8.
Esse é um arquivo que ele cria, toda vez que tu gera ele cria um ini, tá?
Rufus4.1p.s,
essa aqui. Agora assim, ó, é importante, isso é uma coisa que o Windows vem por defeito, tá? É importante que o Windows de vocês fique mostrando as extensões de arquivos, tá? Porque tudo que a gente vai fazer, é bom que você saiba se é um arquivo ini, se é um arquivo doc, se é um arquivo executável, se é um arquivo txt. E aí vocês fazem essa configuração lá no painel de controle do Windows. Existem várias maneiras, sabe? Que no Windows a gente pode fazer a mesma coisa de diversas maneiras, né? Como é que eu boto as exibições de arquivos? Eu geralmente abro o painel de controle do Windows, aí no campo de pesquisa escrevo pasta, né? E aí dou um tab, vai ter opções de pasta, dou enter ali. Aí ele cai na primeira guia, que é a guia modo exibição, eu tiro para ele, quando tu abre esse computador com Windows Z, para ele não mostrar só arquivos, ele mostrar os discos também, então eu mudo para o meu computador, né? Dou um Ctrl Tab, cai na segunda guia, dou dois tabs, ele cai numa lista, e naquela lista eu vou caminhando com a seta e tem ali, exibir extensões de arquivos, tá desmarcado, eu marco ela com espaço, ou tá ao contrário, né? E aí pronto, aí ele vai mostrar todas as extensões de arquivo. Isso é bem importante fazer isso, é uma das configurações primeiras do Windows. Vamos ver se a gente conseguir abrir o Windows depois de instalado, a gente consegue fazer isso, vamos ver. Mas eu estou aqui com o Rufus.exe, né? Botão direito em cima dele, executar como administrador. Aí ele vai abrir, ó. Ele já abriu. Ah, uma outra coisa importante que eu não fiz aqui. Eu já vou pegar aquela imagem do Windows e vou dar um Ctrl C nela, tá? Então eu vou dar um Alt Tab aqui para voltar para a janela de uma pastinha Win que está dentro do E, dois pontos, mas eu criei uma pasta chamada Win que é dentro da minha... Você bota no lugar que você quiser, deixa no documento, eu guardei aqui. Então eu vou pegar esse arquivo, ó.
Está
ele aqui, né? Eu vou dar um Ctrl C nele.
Copiado.
Sabe, né? Quando a gente dá um Ctrl C num arquivo, e quando, sabe quando a gente vai adicionar um arquivo na internet... A gente vai lá no campo, digite o nome do arquivo que você está procurando. Se você der um Ctrl-C e um Ctrl-V, ele copia o caminho, né? Ele não vai colar o endereço lá, mas ele copia o caminho. Então aqui ele já copiou o caminho do meu arquivo, que é E, dois pontos, barra invertida, Win, barra invertida, Windows 11, não sei o quê. Vou dar um Alt Tab e voltar aqui para a nossa janela.
Estou
aqui no Rufus, tá? Portável. Vamos lá. Vou dar Tab, ó. Ele falou propriedades avançadas. Mas eu vou dar um shift tab, porque essa tela eu não preciso mexer nela. Vou dar um shift tab e ele vai falar iniciar, ó.
Selecionar botão.
Selecionar. O que é selecionar? Ele está perguntando qual é
a imagem que eu quero criar. Aonde ela está? Quando eu clicar nesse selecionar...
Espaço pressionado. Abrir diálogo. Nome. Nome. Caixa de computação recolhido. Definição Alt mais M.
Ele caiu aqui para mim digitar. Ele caiu aqui para mim digitar o caminho. E, dois pontos, barra invertida, win, barra... Ou então dar shift tab duas vezes, backspace e procurar. Mas como eu já dei um ctrl-c lá, eu poupei trabalho. Eu vou dar um ctrl-v aqui. Porque quando a gente vai formatar, a gente quer poupar trabalho. Eu não quero passar tanto trabalho para procurar algumas coisas, né? Então eu vou dar um ctrl-v aqui, vocês vão ver que ele vai completar o endereço, ó. Eu dei um ctrl-v, vamos ver, tab.
Tipo.
Shift tab.
Caixa de computação recolhido. Petição Alt mais N selecionado E. Win 1122H2.
Ó, tá, ele colocou aqui, ó.
Aspas,
E, dois pontos.
Dois pontos.
Barra invertida.
W Win,
que é a minha pastinha lá que tá no E, dois pontos.
Barra
invertida. Windows 11. Tá aqui, ele já colou. Agora eu vou com o tab até abrir.
Tipo, caixa aqui, abrir, botão Alt mais
N. Dou espaço em abrir aqui, ó.
Busco 4.2045, portátil, diálogo, propriedades, lugar de opções de formatação.
Pronto, aqui já foi feito. Essa primeira parte que é indicar qual o arquivo que eu estou gerando foi feito. Que é a primeira coisa que eu faço no Rufus. Agora eu vou dar um tab e olha o que, que ele vai dizer.
Fechar botão.
Botão fechar, tab.
Dispositivo, caixa de combinação Windows 22.2.2020.
Aqui ele falou dispositivo, ele leu o nome do meu pendrive, ele leu Windows 22. Por que, que ele leu Windows 22? Porque é o nome do meu pendrive, tá? É um pendrive que eu já tinha criado em casa e tal. Ele vai aparecer o nome do pendrive de vocês. Vai estar lá, você tinha um pendrive Flávio, um pendrive Gabriela, vai aparecer ali, tá? Ele automaticamente, importante. É interessante vocês deixar só o pendrive que vocês querem ali para evitar de vocês apagar um pendrive importante de vocês, tá? Tira tudo que é dispositivo, bota só o dispositivo que vocês querem na máquina. Ele automaticamente já vai reconhecer, não precisa nem mexer. Continua com o tab.
Seleção de multi-caixa de combinação Windows 22H2x64V2.1.
Ele leu o nome do meu sistema, ó. Vai ser um boot Win 1164. Esse é o nome da imagem que eu baixei lá. Vou dar um tab.
Calcular somas de verificação da imagem para adicionamento.
Não mexo nisso aqui, tab.
Selecionar botão.
Tab.
Opções da imagem, caixa de combinação e instalação padrão com Windows recolhido.
Também não mexo, ó. Não vou mexer em nada aqui por enquanto, tab.
Escreva aqui partição, caixa de combinação, GPD, recolhido.
Aqui ele caiu nas duas partições que eu falei para vocês. Por padrão, ele quer fazer a GPT. O que, que é a GPT?
Legacy.
Não.
Não, Wi-Fi.
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 GPT é Wi-Fi. Wi-Fi. E se eu der uma seta para baixo, ele vai falar MBR, ou é para cima?
MBR.
É para cima. MBR, que é a instalação que ele vai fazer da Legacy, tá? Então eu posso escolher, para qual que eu quero fazer?
GPT.
GPT? MBR. Bom, eu vou fazer aqui um GPT, porque é aquela máquina que eu tenho lá em casa, claro. Se for para essa máquina que eu estou aqui, na frente de vocês, é uma MBR.
GPT.
Então, escolhi GPT, eu vou com tab.
Sistema de destino, caixa de combinação, Wi-Fi, não CSM.
Viu que ele falou? Wi-Fi não CSM. Quer ver? Eu vou mudar ali, eu vou dar um shift de tab, olha.
Escreva aqui para ti.
E vou mudar para MBR, ó.
Múltiplos botões para GPT.
Ah, vou fazer múltiplos também, ó. Eu nunca tinha visto isso aqui de múltiplo botão.
Exibir informações sobre este programa.
Ah, não, esse perdeu, peraí. Se perdeu mesmo.
Opções avançadas de combatas múltiplos botões para iniciar botão. Fechar botão.
Se perdeu, tá? Vou mudar.
De multicaixa, calcular novas de ver. Seleção de multicaixa de combinação em 1122.
Tá.
Calcular novas de selecionar botão. Opções da imagem, escreva que partição, caixa de combinação. MBR.
Ó, MBR. Se eu der um tab, ó.
Sistema de destino, caixa de combinação BIOS ou FCSM recolhido.
BIOS Wi-Fi CSM, que é, eu falei Legacy, né? Mas é esse nome que ele dá, tá? Então essa é o MBR. Vou dar shift tab de novo e vou deixar na
GPT.
GPT, tab.
Sistema de destino, caixa de combinação Wi-Fi não CSM recolhido.
Wi-Fi não CSM. Vou dar tab.
Propriedades avançadas do drive barra de ferramentas.
Não mexo nisso aqui, tab.
Nome do volume.
Nome do volume.
C-C-C-O-N-X-64.
Olha o nome do volume. Aqui é que eu escrevo. Aqui. Caiu a conexão.
Sistema, nome do volume. Aqui. Edição, C-C-O-N-X-64.
Aí aqui a gente pode apagar o nome do volume, ó.
Sim.
Por que eu apago? Eu vou dizer que eu quero criar aqui. Vou botar aqui, ó. W11.
W11, espaço.
GPT.
GPT.
Pronto, eu já sei que esse pendrive é um W11 GPT. Quando eu plugar ele, eu já vou saber que pendrive é esse aqui. Vou dar tab.
Sistema de arquivos, caixa de combinação, NTFS e recolhido.
NTFS. Isso, ele vai fazer NTFS. Não preciso mexer nisso aqui.
Tamanho
Ah, isso é importante, ó. Pode acontecer, já aconteceu comigo, tá? Eu criei o pendrive todo bonitinho na formatação de MBR e fui dar boot numa máquina e ela não, ela dava erro. Aí eu troquei para FAT32 e fez, tá? Então pode acontecer em alguns casos que tenha que fazer isso, tá? Isso aconteceu comigo com o Windows 10 numa máquina e eu não consegui instalar o sistema, dava erro. Eu só fui descobrir porque era por causa do tipo. Aí vai questão de teste, né? Vai testar o pendrive lá. Mas na maioria das vezes, é esse ali. Tabe? Tabe? Eu vou nem iniciar. Agora ele vai mostrar para vocês aquela parte para burlar o TPM da máquina. Aqui, versão nada. Vamos dar espaço aqui.
Espaço experiência do usuário com Windows, diálogo personalizar a instalação com Windows, toque botão.
Aí vai aparecer um OK, eu não vou dar OK e vou dar Tab, e aí tem umas opções que a gente configura. Por padrão elas vêm quase todas marcadas aqui, tá? Ó.
Cancelar botão.
Tab.
Remover a exigência de 4GB mais PAN, Secure Multi TPM 2.0, caixa de seleção marcada.
Ó, remover a exigência de 4 RAM mais 2 de cache e o TPM da máquina, ó. Mudo.
Remover a exigência de 4GB mais PAN, Secure Multi TPM 2.0, caixa de seleção marcado.
Tá marcado, isso aqui deixa marcado, porque é isso aqui que vai fazer o pulo do gato para poder instalar nessa máquina aqui. Sabe?
Remover a exigência de uma conta online da Microsoft, caixa de seleção marcado.
Aqui também, lembra que eu falei para vocês que o Windows 11 hoje, ele pede que se tu não fizer deixar isso aqui de marcado, quando tu baixa o Windows 11 lá com pela mídia Creighton 2, ele não deixa tu passar daquela inicialização. Depois que a gente formata, instala o sistema, ele abre lá, digite seu e-mail e senha. Se tu não tem, tem que criar um. O e-mail da Microsoft, tá? E aí aqui ele não para naquela tela e já vai direto no nome do usuário, tá?
Criar uma conta local com nome de usuário. Caixa de seleção marcado.
Já tá marcado, ó. Criar uma conta local com nome de usuário.
Se você não quiser, você pode desmarcar.
Ah, é, daí tu desmarca, daí ele vai criar uma conta chamada user, né, cria uma conta user.
Ele já vai direto ao hotel.
Vai também, mas ele cria a conta sem senha, tá, porque né, ele vai parar na tela lá e vai, só vai pedir pra te confirmar a senha, eu apago aquela senha, clico em avançar, ele não pede nem PIN, não pede PIN da máquina, PIN adiciona depois, vou contar, Tab, ó.
O que
ele fez? Ele pegou o nome do meu computador lá, como eu deixei marcado, ele vai criar uma conta com esse nome. Se eu quiser, eu posso apagar. Ah, é uma conta para Camila. Escreva aqui Camila e crio um pendrive específico para ela, né? Eu geralmente quando eu vou fazer pendrive para os outros, ou eu deixo a minha conta e depois eu só renomeio a conta lá, ou eu boto Windows 10, né? Quando é um cliente, né? Ou então eu pergunto pro cliente, ó, qual é o nome que tu vai... Porque depois dá para trocar lá, né? Aí então o legal às vezes é fazer isso aqui, ó.
Criar uma conta local com o nome de usuário.
Desmarcar essa caixa, que é a melhor opção. Aí tu avança sem criar essa conta com o nome de usuário, ele não desmarcou a conta da Microsoft, ó.
Remover a exigência de uma conta online da Microsoft, caixa de seleção marcada.
Essa ainda continua, tá? Ele vai remover lá. Aí o que vai acontecer? Quando tu estiver finalizando a instalação lá, ele vai aparecer uma mensagem assim: qual o nome do usuário dessa conta? Aí tu já digita ali. Aí dá enter, ele vai avançar, ele vai pedir: que senha tu quer dar? Eu deixo em branco aqueles campos, a não ser que o usuário, que o cliente queira, né? Eu deixo sem senha e avanço. E adiciono senha depois, se caso quiser, né? Ó, vambora. Eu deixei aquela caixa desmarcada, mesmo assim ele pegou meu nome aqui, né? Aqui eu não mexo. Aqui, ó, essa caixinha aqui que ele fala assim, ó. Isso aqui é interessante.
Definir as opções, desativar.
Aí vai de cada um, tá? Eu vou falar a minha experiência, tá? Vamos lá.
Desativar a coleta de dados.
Desativar a coleta de dados. Ele vai desativar e vai passar direto no Windows, sem perguntar nada. Vai abrir o Windows. Pá, que legal, inicializou o Windows tudo. Não precisei dizer nada pro Windows. Eu não prefiro. Eu, como experiência própria, não prefiro. Porque eu vou explicar pra vocês. É isso aqui, ó.
Desativar a coleta de dados, pular as perguntas sobre privacidade, caixa de seleção é marcado.
Então, aqui, se vocês marcarem, ele vai passar direto sem fazer as perguntas
O que acontece? Quando está instalando o Windows, ele abre a primeira tela e diz assim, abriu, já está na área de trabalho. Beleza, se vocês marcaram essa caixa. Mas eu deixo essa caixa marcada, aliás, desmarcada, é isso, né? Deixa eu até ver, não me confundi aqui. Fala, rapaz.
Desativar, aqui. Desativar coletes ativados, pular as perguntas sobre privacidade, caixa de seleção não marcada.
É isso aqui. Por quê? Porque eu gosto de responder aquelas perguntas do Windows do início. Tipo assim, não quero que o Windows seja localizado, o meu dispositivo. Eu gosto de desmarcar para ele não inicializar a Cortana. Eu gosto de desmarcar para ele não enviar dados meus pessoais para a Microsoft. Eu gosto... Se eu deixar, ele vai manter todas aquelas configurações padrão, que é enviar dados, que é deixar ativado localizar meu dispositivo, que é deixar ativado... tem uma pergunta que ele aparece lá, se eu quero dicas do Windows. Então eu prefiro eu desmarcar, em vez de deixar que o Windows faça por mim, sabe? As escolhas por mim. Então eu prefiro deixar assim desmarcado, ó. E ir com tab até ok.
Ô Flávio, mas eu já deparei com uma situação de eu desmarcar essas opções do Windows e ele não deixar eu avançar.
Não, é que aquela caixinha de desmarcar é chatinha, tá? Ela é uma caixinha um pouco chata. Porque assim, ó, o que tu tem que fazer? Tu tem que primeiro aceitar, tu clica no botão aceitar, depois tu escolhe, não quero usar dicas, aí tu dá um espaço e aí ele passa. Ah, tá. Tá? Porque se tu der enter, ele não quer usar e tu dá espaço, ele fica naquela tela. E tu diz, por que não tá indo? Porque na verdade tu tem que clicar no aceitar pra entender que tu tá mexendo naqueles termos. E aí depois tu escolhe, não quero usar Cortana. Aí usar a Cortana, aí tu dá uma setinha pra cima no não, né? E aí clica em avançado e ele vai. É por isso. Ah, tá. E aí tem um ok aqui, ó. Eu dou um ok e ele já vai começar a formatar e criar meu pendrive lá. E pronto. Quando terminar, ele fecha a telinha e tá pronto. O pendrive tirou, beleza. Eu vou sair de lá, eu não vou fazer esse pendrive aqui. Eu já estou com aquele pendrive pronto lá, não quero mais ele. Aqui fechou. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Vocês? Alguém já tinha usado esse programa? Assim, nessa
eu já usei mais outras versões. Assim, não.
As versões é um pouquinho mais, né? Só escolhia lá o tipo de GPT e mandava bala. É, isso aí. É. Pro Windows 10, beleza. O Windows 11 é importante usar essa versão e é muito bom, funciona muito bem, tá? Agora. O que eu tenho aqui? Eu vou voltar para essa minha máquina aqui, ela tem toque na tela, ó. Encosta na tela, ó. Ele é um toque na tela. Deixa eu voltar para a máquina aqui, 6, 7, 8, 11. Vou voltar para a minha máquina aqui. Tá. Eu vou deixar aquela máquina lá, vou vir para essa máquina aqui. Essa máquina aqui está com Windows 7. É um processador terceira geração, Core i3. E eu vou iniciar uma instalação do Windows 10 nela para vocês verem como é que ela funciona. A gente vai demorar um pouquinho porque faz toda aquela função. Como é que eu posso iniciar uma instalação nela? Eu vou desligar essa máquina. Vamos desligar ele aqui.
Desligar. Inventar. Desligar. Desktop lista. Computador.
Eu falei para vocês que eu tenho duas opções. Ou eu pego uma pessoa para ver a BIOS para mim. E aí eu configuro, tem BIOS que a gente vai, na maioria das BIOS é assim, tu aperta, como é que eu abro, como é que eu inicializo para uma BIOS geralmente? Geralmente, não é sem, mas geralmente, alguém sabe?
F2.
F2, geralmente tu pressionou F2.
Tem uma máquina, Flávio, que você pressiona F12.
Sim, exatamente, por isso que eu falei geralmente, né? Geralmente eu aperto F2, né? Aí F2 ele cai na BIOS ali. Às vezes é F12, às vezes até F8 eu já vi, F4 eu já vi também.
Depende
já vi.
Da BIOS, né?
Depende da BIOS, por isso não é padrão, tá? Como é que eu sei? Bom, testando. Apertando F2, segurando. Não é ficar clicando, segura ele, pressiona, liga a máquina, pressiona e segura. É uma maneira.
Não precisa ficar pressionando.
Não, só... Os caras falam, pressiona, não precisa. Tu ligou, ficou segurando, daqui assim ele travou. Por isso que às vezes tem máquinas, eu já me deparei com máquina e o cara assim, minha máquina só cai na BIOS, Flávio. Por que minha máquina só cai na BIOS? Aí o primeiro diagnóstico que o cara me deu, né? Eu digo pro cara, tem certeza que tá na BIOS ou ele tá pedindo, pode ser um erro de disco, né? Mas daí, tu vai ver o teclado do cara que estragou e travou a tecla.
Travou a tecla. E aí tava no F2. E ela trava. E aí o cara não consegue sair, né? Aí é teclado. O que, que eu faço nesse caso? Às vezes a gente... Eu desconecto o teclado e deixo sem o teclado. E aí depois você procura o teclado do cara, o cara no teclado USB, né? Eu já vi máquinas que elas ligam e começam... Bi, 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 então não sabe o que, que é, né? O que, que eu faço? Eu ligo a ajuda do LVDA, que é um 7.1, né? E aí eu vivo dizendo... Opa, travou a tecla. Travou a tecla. Sabe que travou a tecla. Então é umas coisas que a gente vai pegando, mas ele vai mexendo com as máquinas, né? Agora tá, eu vou apertar F2. Agora tem máquinas que F12, como diz o Santo. F12 é boot, não é BIOS. É
no
tem máquinas
boot, né?
É boot sequência, na verdade, né? O que, que é o F12? Na grande maioria, eu digo assim, vou botar aí 75% das máquinas. O F12 ele é boot BIOS, boot sistema, tá? Boot HD. Eu pressiono F12 e ele aparece ali
boot sequência. No caso lá eu uso SSD.
É, não muda, né?
Não é HD, é SSD.
Não, tudo bem, mas isso não muda, né?
Hã?
Isso não muda, né? Muda o
sistema. Não,
não muda, não. Não muda o tipo de boot, né? Ele é um boot sistema de disco também. Tá? Então quando eu pressiono F12, ele aparece pra mim em algumas máquinas assim. Selecione, se eu pegar o BMIAs ou pegar o SingEye, o Locout, né? Vai ver que tá escrito na tela assim. Selecione o tipo de boot. Ó, às vezes tá em inglês, né? Please select boot sequence, né? Beleza. Aí o que tu vai fazer? Aí tá ali para te escolher. Se tu quer botar por um disquete, por um USB, por RAM, por LAN, né? O que é botar por LAN? Por placa de rede, né? LAN. Ou aparece lá o nome do teu HD, né? É bom saber. Samsung, Kingston, né? Ou vai aparecer lá USB, né? Flash disk. Aí tu tem que caminhar com a seta, né? Quando eu não tenho ninguém, eu sei que ela entrou no boot da BIOS, que eu tirei a foto, eu leio a foto. Ele aparece lá, por exemplo, se ele aparecer pra mim, please select boot sequence, aparece hard disk, USB, LAN drive, né? LAN, alguma coisa assim. Aí o que eu faço? Onde é que ele falou USB? Falou na segunda opção? Eu dou uma seta para baixo. Tô no USB. Eu dou Enter. Aí o que eu tenho que fazer quando eu der Enter? Ficar pressionando uma tecla. Porque se eu simplesmente der Enter e esperar um pouco, ele vai voltar e botar pelo HD. Porque ele pergunta, você quer realmente botar, né? Pressiona uma tecla para prosseguir. É uma tela que aparece, entendeu? Fico pressionando ali aí sim eu fico piscando o dedo, né? Pressionando qualquer tecla. E aí ele já vai botar o meu sistema. Isso é uma das coisas que
eu... Sinceramente, eu não preciso dar, por exemplo, o F2 lá para abrir a BIOS. Eu posso, sei lá, apertar F12 direto para
ver,
abrir o boot.
Isso, mas se a tua máquina tiver. Sim. E se na tua BIOS estiver marcada, existe lá na... A BIOS, ela trabalha com abas, tá? Quando a gente abre, na maioria das vezes também, porque eu estou dizendo, existem casos e casos, né? Na maioria das vezes, quando tu abre uma BIOS, ela aparece... A primeira opção que aparece é Mine, tá? Que é onde aparecem as informações. Aparece o tipo de processador, aparece quanto ele está aquecendo, o que tu tem de RAM ali. Vai aparecer que são as informações da BIOS, tá? O modelo da BIOS aparece naquela primeira tela. Quando eu dou uma seta para a direita, ele cai na guia avançado, na grande maioria. O que é guia avançado? Ali tem as informações do hardware da tua máquina. Ali tu vai ter a opção para ti, por exemplo, vocês já pegaram máquinas que quando tu vai dar um F2, ele baixa o volume?
Já.
Ou desliga o Wi-Fi? Ou ele bota no mudo? Ou ele... O que, que é isso? Isso chama-se multimídia key. Tá? O que, que é o multimídia key? Multimídia key é porque quando tu liga o computador... Eu vou fazer uma coisa, se me lembro do que eu estava falando aqui para não me perder, eu vou botar essa máquina formatar e a gente vai falando, porque daí ela vai demorar mais um tempinho, né? Como é que eu vou formatar essa máquina aqui? Essa máquina aqui, ela já está configurada na BIOS para ele, quando eu espetar o pendrive, vai dar boot automático, tá?
Aí essa máquina chegou onde eu queria. Agora, como que eu faço para deixar selecionado sempre nessa
nessa opção.
Nessa opção aí.
Assim, ó. Tá, vou voltar então para aquelas guias. Depois eu falo do multimídia aqui, tá? Então tu tá ali no avançado. Aí tu dá seta pra direita, ele vai no security, que é a segurança de boot, que pra ti instalar é bom deixar desmarcado o security boot. E tem máquinas que aparecem, tem outras que não aparecem. A opção de... Na BIOS vocês vão ver duas opções assim de configuração, tá? Enable e disable, tá? Então vocês vão ver muitas essas palavras dentro do BIOS ali quando vocês pedem pra alguém ler. Enable é quando está habilitado, disable, desabilitado, certo? Em inglês, tá? Enable, habilitado, disable, desabilitado. Então, por exemplo, quando tu vai ali na BIOS e tu vai com a seta para a direita aí, security boot, tá, tem lá, security boot enable, tá do ladinho enable, está habilitado. Como é que eu desabilito? Eu dou enter naquele security boot enable e aí com a seta vai ter disable. Eu dou uma seta para baixo ou para cima, depende, né? Mas na maioria das vezes é para cima, né? Porque D é antes de E, né? Aí eu dou uma seta para cima e ele está no disable. Eu dou um enter e ele fecha aquela opção. E aí como é que geralmente a gente faz para salvar aquilo? Se eu não quero mais mexer na BIOS, na grande maioria das vezes é F10. Na grande maioria das vezes é F10. Aí tu dá um F10 e eu dou um Y, embora às vezes já tá no sim, né? Mas por via das dúvidas eu dou um Y, que sempre é Y, não é S de sim, yes. É Y de yes. Eu dou um Y e um enter. Pronto, ele reinicia e já ficou na opção salva, tá? Ah, mas eu quero mexer no boot. Aí eu dou uma seta pra direita, ele cai na guia boot. Ou na guia boot, lá vocês vão ter muitas opções de maneira de mexer naquilo ali, tá? Tem umas que tu tem que... Eu já vi BIOS, que tu vai com a seta pra baixo e ele aparece ali. Boot Option, né? E aí tu dá um Enter e ele vai aparecer ali. HD. Aí, por isso que é bom às vezes tu ter alguém pra ler ali essa opção. Porque assim, ó. Na grande maioria das vezes, a gente altera a opção pressionando F5 e F6. Que é onde tu... Aí quando tu pede pra alguém ler a tela, o que eu peço pra pessoa ler pra mim? Eu digo assim, lê pra mim quais as opções de F que eu tenho. Ela começa a ler ali pra mim, tem, fica uma escrita bem no topo. Escrito assim, por exemplo, F1 Help, F2 BIOS, F4, não sei o que, F10, sabe, Change, salvar, né? Mas eu não sei ler inglês. Daí conforme tu lê, eu vou interpretando, né? Por isso que o inglês técnico é muito importante, né? Save Change, que é salvar valores, né? Aí tu vai... Aí ele diz assim, F12 boot sequence, né? Que é para sequência de boot, que é o que eu comentei antes, né? Se não aparece F12 boot sequence é porque a tua máquina ou não tem ou não está habilitado, tá? Ou não tem ou não está habilitado. Eu já vi boot sequence também com F11, tá? E, bom, aí ali, quando eu escolho, aí F5, F6, alterna valores, né? E qual é a outra opção? F5, F6, alterna valores. É, mais ou menos é isso. Aí como é que funciona esse F5, F6? Geralmente é assim, ó. Quando tu entra em boot opção, ele tá ali. Primeira opção, vai estar ali na primeira opção, hard disk. Segunda opção vai estar USB disk. Terceira opção vai estar CD, drive, CD-ROM. É, parece Kidron, às vezes as pessoas lembram de Kidron, mas é CD-ROM, né?
Kidron.
Tá? CD-ROM. Aí, como é que eu altero isso? Ah, eu quero fazer com que o boot primeiro meu seja USB. Tu desce com a seta até o USB e pergunta a pessoa, o que selecionou agora? Vai dizer, ah, USB. Bom, selecionou USB, o que eu vou fazer? Eu vou dar um F5 para fazer o USB subir. E F6 para descer. Tá? Aí eu dou um F5, o que vai acontecer? Ele vai pegar o USB e vai botar como primeiro item da lista. E vai fazer com que o hard disk vai como o último disco. Vamos imaginar que nós temos três opções. USB, não, tinha hard disk, o que é hard disk?
HD.
Tanto SSD quanto, né? Hard disk, USB e o Kidron lá, né? Aí eu paro em cima do USB, dou um F5, ele subiu. Aí ele fez com que o Kidron fique no segundo e o hard disk fique no terceiro.
Eu tenho uma pequena dúvida aí, porque eu já mexi nessas configurações e às vezes tem lá assim, USB, USB Manager, USB, não sei, umas três coisas de USB lá. Quando aparecer essas outras opções, qual que seria mais...
Tu vai, se tiver uma que fala assim, o USB Flash...
É a Flash.
Geralmente é Flash. Ou Key.
Às vezes é Key também, parece.
Tá. É porque cada fabricante bota umas coisas... Eu já apareci também, cara. Eu já mudei, e aí não mudou, funcionou, já mudou... E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, tem BIOS que elas trabalham com os dois sistemas, que é outra confusão.
Não.
Que tu vai lá na BIOS, lá no boot, tu vai ver que tem a opção Wi-Fi e Legacy. Tem os dois.
Caramba, aí.
A BIOS tem os dois. Aí tu tenta mudar, tu diz, por que eu não consigo mudar? Tu entra ali nas opções de boot e a pessoa que tá do teu lado diz assim pra ti, mas é engraçado, tu não consegue mexer nisso, só aparece disponível, que sabe, quando tá disponível ela tá bem forte o sinalzinho ali, né? Quando ela tá disponível ela fica meio fosca. E a pessoa diz, não consigo ir ali, tu tenta caminhar com certo, não vai ali. Por quê? Porque às vezes ela tá em Wi-Fi e tu não consegue alterar. E aí tu tem que abrir, aí ele fala, onde é que tá isso? Ele tá em opção, não é boot sequência, é opção BIOS, eu acho que é ali no boot, né? Essa máquina não tem, né? E aí ali tu entra e vai estar ali Legacy e Wi-Fi. Aí tu escolhe Legacy, fecha, salva, volta no boot, e aí tu vai ver que voltou disponível para te trocar o boot sequência.
Uma vez que você coloca o boot lá no USB, como primeiro, toda vez que você conectar o pendrive, ele já vai começar dali sozinho?
Sim.
Você não precisa fazer mais nada.
Se tu deixar assim, não, tu colocou, deixou o boot espetado, eu vou tu dar um toquezinho na tela, senão ele abre o Windows.
Como é que é?
Se tu não, tu espetou o pendrive, tá?
Uhum.
Apertou o botão do power. Aí tu fica cutucando qualquer tecla,
uhum,
pra ele ler o boot, porque ele pergunta, você tem um boot espetado, e aí às vezes ele passa e abre o Windows
sozinho.
É. Às vezes ele vai direto, vai depender de cada máquina. Essa minha aqui não precisa. Essa aqui, se eu deixar o pendrive espetado... Por exemplo, eu já fui num cliente, foram até a máquina do cara, saí da casa do cara, cheguei em casa, botei a bunda no sofá, e o cara me ligou. Minha máquina não liga, cara. Não liga. Apareceu aqui. Tá, o que aparece na tela? Ah, aparece um negócio aqui, boot, não sei o que, vai, lure, não sei o que. O que houve, cara? Ah, não sei. Aí pego o carro, vou lá, eu chamei o Uber, cheguei na casa do cara, tinha um pendrive espetado. Na máquina do cara. E só que daí como... Por isso que máquina de cliente, às vezes, não é bom o cara deixar essa opção habilitada. Porque na grande maioria do pessoal leigo, ele não sabe que não pode deixar um pendrive lá. Né? Não pode deixar. Aí se tu deixar essa opção habilitada, claro, ele tá dando boot pelo pendrive do cara. Mas não tem nada. Não tem nem... Se ainda estivesse o meu pendrive, ia aparecer a bandeirinha do Windows pedindo instalação, escolha o idioma, né? Mas nesse caso não tinha.
Já aconteceu comigo, de eu ir na casa de algum amigo fazer a instalação, chega lá e deixou o pendrive lá, que às vezes geralmente eu faço o pendrive e deixo pra pessoa, né?
Sim.
Aí chegou lá, o cara pegou, instalou o Windows, falei, pô, como é que você fez isso? Igual o Windows.
Puta, ele resetou. Aí eu fui ali, pedi o idioma, eu escolhi. É bem isso. Não acontece, pessoal. Acontece de tudo, tá? Agora, essa máquina aqui, o que eu vou fazer? Outra coisa que eu faço, se a máquina do cliente é uma máquina que eu posso abrir, PC de mesa, então é barbado. PC de mesa é umidade. PC de mesa eu faço assim, ó. Eu tô com o PC do cara, eu posso abrir o PC do cara. Tem que salvar os dados do cara? Tem. Eu vou lá, tiro o HD do cara, pego o HD, boto num case. Copia as coisas do cara para outra máquina. Pego o HD do cara, entro no gerenciador de disco, aquele que eu mostrei para vocês ali, lembram?
Uhum.
Sabe o gerenciador de disco que eu abri ali?
É.
Que eu fui nesse computador?
Esqueci o atalho só.
É.
Eu vou abrir.
Para abrir?
É.
Eu vou no computador, do botão direito, desço até gerenciar disco, clico, gerenciar, né? Clico, dou enter. Ou se tu abrir o Windows e digitar disk, D-I-S-C, já vai aparecer gerenciador de disco. Também tu abre ali pelo
disk.
É disk, só disk. E aí caminho passado vai dizer gerenciador de disco, já vai aparecer ali.
Ah, tá.
Ele já entra ali. Quando tu abre gerenciador de disco, vai aparecer teus discos ali. E aparece o HD que eu botei no case, vai lá aparecer. HD, sei lá, né? Do cara. Aí tu acha o HD do cara, dá o botão direito, exclui partição, exclui a partição, apaguei a partição dele. Apago todas as partições que tem no HD. Apaguei o HD do cara, tirei o HD do cara, botei de volta na máquina do cara. Botei meu pendrive. Ah, mas a BIOS não está marcada para inicializar. Não sei o que tem na BIOS. Ele bota o pendrive direto.
Porque não vai achar o HD.
Porque não tem HD. Ele não tem, não tem partição nenhuma. Eu faço muito isso, velho. Quando eu vou na casa dos caras, às vezes eu digo, cara, eu posso abrir tua máquina? Cara, pode. Bah, obrigado. Então deixa comigo. Aí, beleza. Tá? É beleza. Essa máquina aqui é um... A máquina... Alguém já viu um note aberto?
Eu já. Eu mexo com o capeta também.
É? Eu troco HD, troco memória.
Troco memória.
Ó.
Só no note... Só no...
Tem o notebook aberto. Ó. Acabei de tirar a tampa do meu note. Ó. Tem o notebook aberto, ó. Então, bota ele no colo aqui. Só vou te mostrar onde é que tá o HD dessa máquina. Essa máquina é pra base de abrir, tá? É uma máquina muito boa. Eu prendi o HD, até tem uma borrachinha que eu botei pra prender o HD. Meu HD tá aqui, ó. Aqui tá meu disco, ó. Essa parte aqui é meu HD, tá? Essa máquina, ela tem uma memória soldada, a máquina mais antiga, mas o HD fica aqui. Depois eu vou tirar o HD e mostrar como é que é o HDzinho.
Ô, Flávio, esse é, esse aqui, meu HD tem um problema que acontece muito lá no meu trabalho. Eu tô com uma máquina, trabalhando com uma máquina há 13 anos. É um Windows Profesh. É 2007 Profesh. Eles estão para trocar a minha máquina agora. Uma máquina mais nova. E minha máquina, ela fica travando o HD. Ela fica travando o HD. Dá aquela travadinha e continua trabalhando. Por que que isso acontece, assim?
Quando tu tá mexendo?
É, mas tô trabalhando com ela.
Mas ela não tá com HD, com disco. Ela deve, não deve estar com SSD, né?
Hã?
Ela não deve ter SSD.
Não, ainda não. Aí ah, então vai botar SSD agora.
Ó, o HD meu tá preso aqui. Eu vou até soltar uma borrachinha aqui, ó. Meu HD tá aqui, ó. Vou soltar ele aqui. Ó. Eu puxei ele pra cá, ó. Ele não tem parafuso, meu HD, ó. Vou tirar ele pra cá, ele vai levantar aqui. Deixa eu só tirar ele fora. Eu vou tirar um tipo também. Já leva ele, seu HD.
Vai? Não, recepção. Aí você levantou ele, puxa o HD, ele sai.
Esse aqui. Acho
que volta ele
pra cá.
Ah, agora
esse
é o nome
de
amor
pra
puxar. Esse é o que eu disse. Aqui na minha esquerda. Ô, Flávio, o nome disso que você faz com o HD pra copiar os dados. O nome disso que você faz pra copiar os dados.
Ah, tem um monitor aqui?
Tem, eu tô aqui.
Ah, qual é o teu nome? Eu não tinha te visto, querido. Pô, a Mick. A Mick? Foi o que rodoviária ontem, né? Olha, esse aqui é o HD, esse é o SSD, ó.
Já
não. Esse é o SSD, ó. Esse é o SSD que eu tirei da minha máquina. Ele ficava aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó.
Tava colocado aqui. Oi? Caso você queira mostrar o M2, eu tenho também aqui.
Ah, tu tem M2 aí, cara? Porra!
Aqui, ó.
Tu vai mostrar pra mim, porque eu nem conheço M2.
Não, acredita?
Eita!
Puta vida!
Pô, foi um prazer, Flávio.
Esse aí era de 480.
Ah, que legal, até parei aqui, pô, né? Ah, legal, tem encaixezinho ali. Tá aqui.
M2 é um HD?
Ele é um disco novo, é um novo formato. Deixa uma ver. Lâmina, né?
Isso, é como se fosse um pente de memória, só que.
Só que é diferente porque o espeto dele é na ponta.
Isso.
O espeto dele é na ponta. Ah, deixa eu ver. Esse é um
M2.
M2.
É a nova tecnologia, né? É o M2, passa ali.
Pensa assim, que o HD, o SSD, ele é 3 segundos para carregar. Sim. Acho que o MM2 é mais rápido ainda, né, Flávio?
Esse meu tem memória soldada, ó.
Nem Flávio?
É, ele é
o HD. O MM2 acho que é mais rápido ainda, né?
Eu vou pedir pro cara de soldar a memória, tentar botar uma memória melhor. Esse aqui só tem 2 GB de memória.
Muito pouquinho.
É muito pouquinho.
Aqui, você já viu algum HP? Que é inteirinho?
Nossa,
aquele que eu se mudava pelo teclado.
Pelo teclado.
Eu tenho uma dificuldade
Eu tinha um Dell de um cliente, eu recebi um Dell de um cliente. Experiência, sabe? Recebi um Dell de um cliente e o cliente disse, pá, vamos trocar HD, vamos lá. Beleza?
Ô Flávio,
tranquilo,
o MM2 ele é mais rápido ainda do que o SSD,
sim,
né?
Sim, ele é diferente.
Carregar,
por exemplo. Não, ele é mais rápido, trabalha diferente, né? Quem tá aqui?
Cadê?
Deixa eu ver o rapaz aqui.
Aqui, ó.
Ó, Flávio.
E aí, eu fui desmontar uma máquina, e tem máquinas aqui, tá com, é o Renan, né? Tava comentando esse, é o Renan que tá ali? Não, como é que é teu nome mesmo? Falou
do Ademar.
Ademar. O Ademar tava comentando, devolve o toalho do Ademar aí, cara. Você
curtiu?
Então o que acontece? Aí eu fui formatar uma máquina do cara, o cara pediu pra trocar o HD. Ah, eu tenho depois outra coisa. Vai, tanta coisa pra comentar, mas eu não sei, fica longo isso, né? Mas vamos lá. Aí o cara me trouxe a máquina e a máquina abre por cima, não abre por baixo. Aí tu tem que tirar toda, a gente chama de mesa, né? Ele levanta, levanta toda aquela parte da mesa, o teclado sai junto e o HD ficava embaixo do teclado. E aí tu tem que tirar, ela tem uns flatzinhos que são os... Umas fitinhas, parece uma fitinha.
Você liga o teclado, essas coisas.
É, uns flatzinhos, mas tem gente que acho que nunca pegou, né? Pena que eu não tenho nenhum flatzinho pra mostrar. Ele é uma cintinha, bem fininha, sim, tá? É assim, sim. Fica bem flat. E tem os bem fininhos, maiorzinhos. Quando eu levantei, não rasgou o cabo do power.
Nossa!
O power da máquina do cara, rapaz! Não ligava mais a máquina. Aí, claro, eles dizem, a gente não sabe tudo, mas é bom ter o telefone de quem sabe, né? Daí eu liguei pra um camarada meu e disse, cara, eu tô com uma máquina assim, um HP. Eu fui abrir, quando eu puxei, ela me trancou no engate assim que eu abro, ela com um cartão de crédito, né? Então é um cartão de crédito, coloco na borda dela. Por que que eu abro o cartão de crédito? Porque eu não posso arranhar a máquina do cara. Então tem que. Sabe quando tu vai tirar uma tampa de um celular, que tem que. Começa a puxar com a unha, resolve pegar uma espátula, uma faca, sei lá. É a mesma coisa. Então eu pego um cartãozinho, dou uma levantadinha, boto o cartão e começo a correr devagarinho, né? E ele daí ele machuca o cartão e não machuca a máquina do cara. Eu abri, quando eu fui forçar, ela tinha um pininho que estava trancado, quando eu puxei ela, eu senti que ela deu aquele cutuco assim, né, que ela deu uma travadinha e soltou. Só que daí quando eu botei, não liguei mais a máquina, a máquina não liga. Aí eu liguei para um cara, daí o cara disse, Flávio, traz aí, vamos ver. Daí a sorte que ele tinha uma máquina velha lá, do mesmo modelo, porque nem todo cabo flat é igual, e ele me consertou o cabo flat, né.
Ainda bem, né?
Ainda bem, senão era um lasco, É, eu trouxe aqui, eu não vou formatar esse HD da minha máquina, tá? Eu vou botar aqui um HD de 1 TB, novo, um SSD, que eu vou botar nessa máquina ali. Mas assim, ó, essa minha máquina, eu falei pra vocês, ela dava boot direto, tá? Dá boot direto. Eu vou colocar esse disco aqui pra gente fazer só pra gente fazer um início de uma instalação aí, ver quanto tempo dá, se dá pra inicializar ele. Eu queria que o Windows inicializasse, só pra mostrar pra vocês as primeiras configurações dele, tá? Tá, vamos ver. Vou tirar o lacre do bicho. Ele não dá pra botar aquele nem parceiro. Ia ficar bom nessa minha máquina, hein?
Boa.
Pena que não.
Ele fica bom, hein?
Oh, tu trocou o teu M&M?
É porque quando eu comprei o meu, ele era esse aqui é de 480.
Sim.
Quando eu comprei o meu, o Core i7 de nona geração,
oh,
de 480, eu achei assim. Aí eu peguei de 1 TB.
Uhum.
É pra me trabalhar isso.
Ah, eu tá. E aí, não botou pra vender o teu?
Esse aqui, por enquanto, é que eu tenho outra máquina lá em casa que eu vou colocar, usar ele, sabe?
Mas ela suporta? Porque não é toda?
Suporta.
Não é toda máquina que encaixa, né?
Não.
Ela tem que ter o slot, né?
Tem que ter o slot.
A gente chama de slot, ó. Esse aqui é um. Agora eu tirei o HD novo, ó. Esse aqui é um HD. Esse é um SSD, ó. Ele é de metal, ó. Da Kingston.
Né? Oh, show.
Quando a gente vai comprar HD, a gente já.
É, na maioria, na sua maioria, é Kingston.
É, Kings tem Sandisk, tem Corsa ali, né? Mas assim...
O Scandisk é bom, hein?
É, o que você tem que cuidar é o seguinte, às vezes o cara usa um SSD barato, o cara tá fazendo Amazon por, sei lá, 200 pila, mas vem em alguns lugares, o mesmo disco, às vezes, aparentemente, por 500. Uhum. Aí você, por quê? Aí tem que olhar a capacidade de leitura e velocidade. Esse é o SSD.
É o
SSD. Aqui é o SSD. Olha o SSD. SSDzinho novo da Kingston. E esse aqui até a leitura dele não é tão grande assim, ele é uma leitura de acho que de 440, alguma coisa assim.
É 480,
assim.
Né?
É.
480.
Ah, 480, o tamanho?
Que eu tenho lá.
Tá falando do tamanho dele?
Não,
tá, não, não, é que eu tava falando de velocidade, tá? Porque assim, porque os SSD também tem velocidade de gravação, tá? Então
isso
tem que cuidar. Sim, velocidade de gravação e leitura. Então é bom quando for comprar, claro que os mais caros tem mais capacidade de leitura e gravação. Né? Vou espetar ele aqui na máquina, ó. Espetei ele. Essa é a minha máquina, é uma máquina que eu uso muito para trabalho. Assim, às vezes eu tenho máquina de cliente que eu preciso instalar alguma coisa, ou apagar os HD, preciso botar, eu acabo. Por isso que a máquina nem parafuso tem essa aqui. Máquina guerreira. Máquina brava, só bota a tampa e já era. E para botar o HD eu tenho uma borracha que eu fiz, ó. Bota o HD, prenda a borrachinha, já era. Deixa eu botar para cá. Oi?
Perdão, é a Micaele. Eu tô com um apoiador, se alguém quiser água, eu tenho bastante água aqui, tá? Só pedir que eu trago.
Tá bom.
Eu quero. Vou querer uma água.
Eu também.
Eu também queria um cafezinho, mas pode ser água.
É, café a gente tá não com um certo problema, né? Eu tô tentando...
Ah, resolver. Ah, então tá. Mas então pode ser água.
aqui. Vocês não estavam. Os guris não estavam aqui. Sabe o que eu precisei fazer aqui, gurizada? Por isso que a gente sabe. Esses aplicativos de fotos, de escaneamento, a Gabriela estava aqui antes, né? O que aconteceu? Eu precisava ligar uma tomada aqui, eu não sabia se era 110, 120. Eu vi que tinha uma etiqueta. Aí peguei meu telefone, tirei uma foto e na hora já vi. Que era 110. Então por isso esses apoios são bem interessantes, assim, pra gente trabalhar com.
Uso bastante
barras, é muito. Reais, é, mesmo. São coisas que a gente tem que estar, né? Pronto, né? E agora vocês viram o Bemaes com a descrição de imagem?
Sim.
Rapaz, mostrei isso na quinta-feira, né? Te mostrou na nossa palestra de Apple, né? Ah, maravilhoso, tem que fazer o cadastro lá, né?
Pronto, tá bom, obrigado.
Quer água?
Eu quero.
Então eu quero.
Isso
é
uma caixa
d'água
mesmo.
Ah.
Eles eram.
Porque tu toma muita água? Vixe! Tem uma caixa d'água furada, né, velho? Não adianta ter caixa d'água, você não tem, né?
Ela já pegou aqui.
Caixa furada.
Ah, só não precisava ser tão gelada nessa água.
Ah, pois, tá com gelo.
Tá? Ah, gelo. Pois é. Mas tá bom.
Obrigado. Não. Quer mais água?
Pra mim tá bom, obrigado. Bom, pessoal, então é o seguinte, aqui ó. O que eu vou fazer? Eu sei que ele vai inicializar, mas eu vou mostrar pra vocês igual, pra gente ter uma noção, tá? Eu vou botar aqui a minha máquina aqui, botei aqui, beleza. Eu vou pegar o pendrive que eu trouxe, né, que eu botei. Vou achar o meu pendrive aqui. Ah, uma outra coisinha que eu gosto muito, que é bom a gente ter em casa, é uma plaquinha USB de 30 pila.
30 pila, obrigado.
30 pila? É umas plaquinhas dessas baratinhas. Porque às vezes tem máquinas que tu bota na da boot e quando. Porque o Windows hoje ele já tem na rede. Eu não preciso mais criar um Windows hoje com PE, que antes. O que, que era o PE? O Windows vinha com o NVDA embutido. Uhum. Tá? Hoje não precisa mais, porque o Windows 10 e o Windows 11 já vem leitor já embutido nele. Tá? Uhum. O Windows 11 abre a instalação do Windows em inglês, tá? Uhum. Em inglês não. Na verdade ele fala com o idioma e sotaque em inglês, mas ele segue a instalação normal. Eu botei o pendrive aqui, espetei nessa máquina. Espetei ela, vou apertar o power aqui, 1, 2, 3, soltei o power e vou...
O power
tocar.
É qual o botão?
É o botão de ligar, o power, botão de ligar. É o botão de ligar, a máquina. É o power, né? Power é força, né, inglês? Isso. Tá, eu liguei, ela tá inicializando. Agora eu digo assim, Flávio, será que ela tá inicializando mesmo? Vamos ver? O que eu vou fazer? Ah, chama a vizinha, né? A vizinha vem em casa, vai, já fica ali, toma um café. Não. Vou fazer o seguinte. Deixa eu. Eu vou abrir o CDI. Você pode abrir o low coach, né? Ah, tá fazendo assim. Por que tu pediu assim? Vem a minha cara, cara. Tu sabe que eu tô feio hoje? É. Ah, vai. Aí eu tô aqui com ela, ó. O que acontece? É bom você esperar uns 2-3 minutinhos, porque ela tem que fazer aquela pré-inicialização, ele aparece uma bandeirinha, a bandeirinha não é lida pelo low coach, lembra, né? Acabou de fazer, eu vou abrir o SyncEye. Vou primeiro experimentar com o SyncEye, vamos ver. Aqui, ó. SyncEye. Abri o SyncEye. Levantei um pouquinho mais a tampa, tá? Ó. Vamos ver. Vê se ele vai ler, ó. Windows. Ó, instalação do Windows, ó. Vocês conseguiram ver? Ó o que ele tá lendo, ó. Tirei ele de volta, tá? SyncEye. Ó, tirei. Deixa eu trocar o idioma dele.
Português.
Tá aqui, ó. Tô com a tela aberta. Vou colocar ele mais ou menos... uns 3 palmos da tela, a câmera traseira do meu iPhone, ó.
Instalação do Windows. Instalação do ESC. N.
Ó, ele tá lendo o teclado. Vou botar mais perto.
Instalação do Windows. Ela instalação do Windows.
Eu já, isso aqui já me basta. Windows. Eu não preciso mais nada. Vou fechar o idioma instalar, beleza? Vou fechar esse aplicativo.
Sete ajustes.
Vou fechar.
App Store.
Selecionar apps.
Já vi. Ativar, fechar, fechando.
Então já tô nessa tela. Ah, família, eu queria ter entrado na BIOS, beleza? Então o que eu faria? Apertaria F2, desligaria o computador, apertaria F2, seguraria ali e aí a gente ia cair na BIOS, né? Vou cair na BIOS. Vocês querem ver a BIOS ou posso prosseguir daqui? O que vocês querem?
Por mim pode prosseguir.
Pode prosseguir daqui?
Pode prosseguir.
Tá, então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Alguém me dá uma ideia aí?
Abre o narrador.
Agora você vai... Isso.
Como é que eu abro o narrador?
Ctrl Alt N.
Ctrl Windows N.
Windows N, isso.
Ctrl
Windows N.
É tão automático, né? É verdade. Ctrl Windows e Enter. Ctrl Windows Enter. Vou segurar o Ctrl Windows, ó. Lembrando, essa máquina aqui, eu tenho que conhecer minha máquina, né? Eu sei que a primeira tecla é o Ctrl, a segunda é o FN, a terceira é o Windows. Ctrl Windows Enter.
Acessibilidade Apple 2.
Cala a boca.
Grato. Tentar de novo.
Instalação do Windows janela.
Ajustes.
Idioma
11:30, voz desativada.
Aí aqui ele apareceu, ó. Idioma. Aqui eu tô com Windows 10, tá? Não vou botar o Windows 11 nessa máquina, não sou louco, né? Né? Podia até botar, mas aí já tô com Windows 10 aqui, vamos lá. Vou dar tab, ó.
Formato de hora e moeda, português.
Tab.
Teclado ou método de
tab.
Avançar.
Do Enter avançar.
Instalar agora. Botão.
Aí diz assim: agora. Você quer instalar agora? Aqui tem duas opções, ó. Com tab, ó.
Reparar o computador, botão.
Se eu tivesse um problema no meu sistema, eu poderia reparar o computador. Eu não quero reparar, né? Então eu quero instalar agora. Dou tab de novo, ó.
Instalar.
São duas opções. Eu dou enter nessa opção.
Instalar o Windows janela.
Vamos ver.
Instalar o Windows
agora,
janela.
Dou tab, ó. Não falou nada. Por quê? Porque ele está fazendo a verificação do sistema. Ó. Tab, ó. Tá mudo ainda, ó. Parou, travou. Não, não parou. Dá um tempinho. Ó, vou dar um alt tab. Nada, alt tab. Ó, agora voltou pra lá. Da tab, ó. Não.
A instalação está sendo iniciada.
Agora ele falou, ó. Vou esperar.
É, a gente pode depois... A gente tirou o HD porque não deu tempo da gente vir pra cá quando tu tirou. E a gente tirar umas fotos.
Ah, sim, pode.
Daí quando acabar o
filme, sim, pode ser.
Aí...
Vai desmontar ali.
Isso. Não tem problema. Só pra gente tirar umas
fotos. Não, eu vou trocar porque depois eu vou botar meu Windows 7 de volta.
Ah, tá bem.
Agora vai demorar um pouquinho, porque agora a instalação leva acho que uma meia hora.
Ah, tá.
É.
Tá, e daí depois que instalar, tu vai fazer isso?
Vou depois.
Tá, então daqui a 30 minutos eu venho.
Tá bom. Tá bom. Obrigada. Olha só, pessoal. Agora eu vou contar bem aqui, ó.
Controle do texto de texto.
O que ele tá pedindo aqui? Tá pedindo a mim aceitar o contrato, né? Preciso aceitar esse contrato de instalação. Então eu vou com o tab, ó.
Controle desmarcado, aceito os termos de licença, caixa de seleção.
O que eu tenho que fazer aqui?
Marcar.
Espaço. Como?
Espaço.
Espaço, beleza. Show. Vamos lá. Espaço.
Espaço. Marcar.
Vou com o tab.
Avançar.
Avançar, dou enter.
Atualização. Instalar.
Aí aqui tem duas opções, ó. Tem uma atualização. O seu deseta pra baixo, ó.
Personalizado. Instalar apenas o Windows avançado.
Aí é legal, olha só. A atualização que é a de cima.
Atualização. Instalar o Windows e manter arquivos.
Se eu tivesse mantendo aquele meu HD com o Windows 7 que estava aqui, eu poderia escolher essa opção. Aí ele ia atualizar meu Windows 7 para o 10 e ia manter todos os meus arquivos e as minhas configurações básicas. Tá? E eu instalo ali. Né? Só, na verdade, nem configuração básica, eu não sei se manteria a configuração básica, acho que eu nunca fiz isso, pra ver exatamente o que queria manter, mas ia manter meus arquivos, tá? E não tá lá. Acho que ele queria uma pasta chamada Windows Old, exatamente, é isso aí. Ele queria lá no disco local ser uma pasta chamada Windows Old, com todas as minhas coisas lá, que seria, outra, seria de outras, tá? Outra instalação. E depois eu poderia remover tudo pros meus locais, sem perder nada. Ou então, eu vou usar a personalizada, ó.
Personalizado.
O problema é que às vezes você tiver com Windows,
ah, não
exclui, né?
Não exclui. Mas daí ele fica naquela pasta Others. Aqui que eu faço? Aí com o Windows eu dou o botão direito e mando escanear a pasta. Né? Ah. Porque eu não vou manter o sistema, né? Daí eu escaneio a pasta, se tiver em algum arquivo importante, ele o Windows vai detectar e vai excluir, né? Pode fazer isso também. Porque como tu não abriu a pasta, ele não vai fazer com que o vírus... Porque o vírus tá, ele só vai ativar quando chegar perto dele lá na pastinha, né? Dá pra fazer isso. Então aqui, ó. Personalizado, instalar apenas o Windows, que é o que eu quero. Aí vai apagar os arquivos. Ele diz, ó.
Personalizado, instalar apenas o Windows. Avançado, os arquivos, as configurações e os aplicativos não são movidos para o Windows com esta opção.
É isso que eu quero.
Para alterações...
Então, entra aqui. Deixa eu ver se era isso aí. Rio,
a tabela...
Agora ele caiu aqui nas partições do meu HD. E aqui muita gente se perde nisso, porque acontece isso. Eu recomendo, mas aí cada um vai com o seu critério, né? Aqui eu crio duas partições. Eu tenho um HD de 1 TB aqui, ó. Tem um HD de 1 TB. Acho que não leu, vou dar um tab, shift tab pra gente ouvir.
Atualizar.
Shift tab.
Controle list view. A tabela controle list view tem 5 columnas. Espaço não alocado da unidade 0. Tamanho total
447.1 GB.
Espaço livre 447.
447, tá? Por que ele falou 447? Porque o HD de 500 não é 4. Na verdade, esse HD é um SSD, né? É de 480, né? Mas aí tem o tamanho que é. Então ele dá essa quebra aí. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou particionar esse disco aqui já. Eu não vou deixar particionar depois. Vou particionar ele agora. Quanto que eu boto pro Windows? Geralmente eu boto 150 nessa base. No Windows 7 eu botava 80, 100 eu botava. Agora com o Windows 10 eu tenho botado 150. Porque é onde vai rodar meu sistema, quando eu fizer um download de algum arquivo vai salvar lá. Ah, mas eu posso mudar. Eu mudo, por exemplo, a pasta de armazenamento do meu Windows e depois eu movo pro D. Isso é umas coisinhas que eu queria até mostrar para vocês, configurações minhas, mas não sei se vai dar tempo. Mas eu queria mostrar isso para vocês também. Então eu vou avançar isso aqui, ó. Vou escolher aqui, ó. Vou dar tab, ó.
Atualizar.
O que é atualizar? Ah, não encontrou meu HD. Ou sei lá, pluguei mais um HD nesse momento. Se eu clicar nesse botão atualizar, ele vai atualizar a lista de discos que eu vou ter aqui. Vou dar tab.
Novo.
É aqui, né? É bem intuitivo, galera. Ó, eu dou espaço nesse novo.
Espaço. Controle de edição do tamanho.
Apago, eu dou seta para direita para ter certeza que eu tô no final. Backspace. Backspace é delete? Não.
Não.
Ah, tá. Então tá. Porque às vezes o cara diz, dá um backspace, o cara vai lá no delete. Outro dá um delete, o cara vai no backspace. Backspace é backspace, delete é delete, né? Backspace é espaço apagado para trás, né? Então, vamos lá. Vou apagar. Paguei todo o valor que tem aqui, que era o de 400 e pouco. Vou digitar aqui, 150. Dito só 150?
Não.
Não. Eu tenho que digitar 150 mais 3 zeros. Vamos lá. 1, 5, 0.
150 milhões,
parece. 1, 2, 3. 150 milhões. 150 mil, né? 150 mil.
É.
150 mil. Digitei agora do tab.
Aplicar. Botão.
Não adianta dar enter, ele tem que ir no botão aplicar. Eu dou espaço aqui. Aí ele vai me dar uma mensagem, porque como ele é um MBR, lembra que eu estou fazendo isso aqui um MBR? Não é Wi-Fi, né? Ele vai dizer que ele precisa criar uma partição de 100 MB para arquivos de inicialização. E eu tenho que dar um OK. Então vamos lá, olha só espaço.
Espaço. Instalação do Windows Diálogo. OK. Botão.
Essa mensagem que eu não consigo ler com o NVDA. Eu dou um tab e é uma mensagem dizendo que eu preciso criar uma partição de 100 MB. Se eu pegar meu iPhone aqui, eu posso ler essa tela. Porque se eu for com tab, ó, só tem duas opções, ó.
Cancelar.
Ok. Cancelar. O que é isso aqui, Flávio? Não consegui ler. Ah, tiro uma foto com o Sing AI, ou leio com o Low Code, ou peço ajuda da Mi. Ô, Mi.
Eu?
É, pode ser tu. Por favor.
Com licença.
Lê essa tela pra nós.
Claro.
Por gentileza.
Peraí, só deixa eu virar mais pra cá. Ai. Eu não enxergo bem também.
Ai, ó. Quer fazer curso?
Para assegurar que todos os recursos do Windows funcionarão corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos do sistema.
Isso aí. Essa tela. Ah, Flávio, mas eu não tenho a Mi agora. Beleza. A gente pega o telefone aqui, desbloqueia o telefone, pode. Tá. Quer ficar aqui pela frente também pode, como tu quiser. Fique à vontade, a casa é sua. Então, ó. Deixa eu deixa eu botar a
voz. Voz ativada, SASDESC, entrada ativa.
Vou mostrar pra vocês porque, a ideia é com total autonomia, né? Claro que eu disse, a BIOS não é total autonomia. Todo mundo fique bem ciente disso, né?
Abrindo aqui, Seeing Eye vertical. Seeing Eye.
Vamos ler a tela?
Botão. Coletando informações. 2. Instalação do Windows. Onde você quer instalar o Windows? Nome. Tamanho total. Espaço livre. Tipo. Espaço não alocado da
unidade. Se a tela que está ali, ó.
447.1 GB. 4.471 GB. Instalação do Windows. Para assegurar que todos os seletando
segundo. Eu mexi o telefone. Mas vocês viram que deu pra ler, né? Eu só mexi o telefone. Cansei a pata.
Store, calendário.
Então é isso. Sábado, então, esses aplicativos são maravilhosos, né? Esse tipo de coisa, né? A gente utiliza pra muito, né? O CGI, o BMIAs, que é legal.
Ativado.
O BMIAs, o Locote, que é pra Android, né? Então, vamos lá. Vamos com o tab aqui. Ok, dei enter. E ele já criou as duas partições. Ó, agora vai ter a partição primeira de 100. Cadê? Perdi. Ah, tá criando ainda. Não apareceu aqui. Vamos ver.
Para navegar pela geral, navegação, voz.
Ah, tá. Eu trocou de tela.
Controle de.
Aqui, ó. Ó, unidade 1.
Zero, partição 3, tamanho.
Vamos lá para a primeira, bem de cima, ó.
Unidade 0, partição 1. Recuperação tamanho total 499.0.
Ele cria essa aqui de recuperação.
Unidade 0, partição 2, tamanho total 99.0 MB.
A de 100 MB que eu falei, agora ele cria isso, tá?
Unidade 0, partição 3, tamanho total 16.0 MB.
O Windows, né, criou essa aqui também.
Unidade 0, partição 4, tamanho total 145.
Essa é a partição que eu quero, ó. 1.4, né, que é a partição de 140 e poucos MB, né? E tem o espaço não alocado, que é a última, ó.
Espaço não alocado da unidade 0.
Que é o restante do meu HD. Lembra que ele tinha 500, né? 400 e pouco? Aí eu já vou criar uma partição aqui também. Não vou deixar para criar depois, ó. Botão direito. É, botão direito. Tab.
Atualizar.
Novo.
Controle de edição do tamanho.
Isso, só aplicar. Já vai o tamanho. Ó.
307
megabytes.
Aplicar.
Pronto.
Onde você Flávio, quer. Antes de você continuar, deixa eu tirar uma outra situação que eu já me deparei, que eu fiquei perdido.
Posso, eu só vou botar avançar aqui, daí tu fala.
Ah, tá.
Daí a gente vai fazendo aqui, ó. Eu vou dar setinha pra baixo, lá pra última partição, que é o espaço que eu acabei de criar, que é de 307, né? E vou dar uma seta pra cima, que é a partição que eu quero de 140 e poucos, ó.
Unidade 0, partição 4, tamanho total 145.9 GB, espaço livre.
É, 145.9 GB. Eu dou enter aqui.
Instalação do Windows janela. Copiando a.
E agora tá copiando.
Então, já aconteceu de eu avançar nessa. Eu faço as partições tudo certinho.
Sim.
E já aconteceu de eu avançar e ele não avançar. Ele fala que não pode ser instalado.
Ah, boa.
Aí, o que, que eu tive que fazer? É o que você faz: tirar o HD da máquina, formatar ele todinho, limpar tudo, deixar o espaço não alocado e fazer de novo.
É que é o seguinte. Quando a gente vai fazer. Aqui, agora só para dizer o que ele está fazendo, ele tá instalando o sistema, ele está copiando os arquivos, daqui a pouco ele vai reinicializar, tá? Ó, tá preparando, aí ele vai começar a fazer.
0%.
O que acontece? Quando eu não consigo. Eu vou só tirar o cabo aqui, que daí ele não fica falando tão alto. Ele vai querer competir comigo, né? Tirar a porta aqui, só um pouquinho. Não, deixa ele falar aqui, né? Sem a caixinha. Deixa eu botar ele aqui assim. Essa situação, que o. Como é que tu fala mesmo? É o.
Ademar.
O Ademar tá comentando. Às vezes tu vai ali, cria a partição, mas tu manteve uma, não manteve?
Sim.
Ah, isso aí. Tu manteve uma partição. Ah, eu tenho lá, meu HD tá dividido em duas partições. Mas minhas coisas estão tudo lá no D, numa partição chamada Flávio Luiz e tal. Ele tá lá, minhas coisas lá. E aí eu quero. Eu quero, mas não quero apagar aquela partição. Aí eu achei lá a partição C, que estava no meu sistema operacional, né? O Windows lá.
Apagou.
Apaguei ela. apaguei o espaço não alocado, apaguei as coisas que estavam para cima. Espaço não alocado não, né? Aqueles 16, apaguei tudo. Deixei só a partição Flávio. Aí peguei a partição C, dei novo, criei, achei a partição que eu quero instalar, dei enter e apareceu uma mensagem. O Windows não pode instalar nessa partição. Por quê? Porque a tabela de alocação se perdeu. E aí, o que, que tu tem que fazer? Geralmente, quando tem isso, provavelmente veio de algum Windows e a tabela se perdeu. E ele não quer gravar porque ele vai dar um erro no final. Aí ele não permite. Aí o que, que eu tenho que fazer? Exatamente como disse ali ele. Eu tenho que tirar o HD, copiar os dados, tudo que está no D, zerar todo o HD e começar de novo. Não tem o que fazer. Então, o que, que eu faço geralmente? Isso eu já me deparei muitas e muitas vezes. Quando chega um cliente para mim, me alcança um computador assim, fala, preciso formatar, mas aí eu já pergunto pro cara, tu quer salvar teus dados? Ah, não precisa salvar nada. Beleza, é 100 pila. Tu quer copiar tudo? Eu quero. Quanto quer? 120. Que eu vou levar muito tempo para copiar os dados do cara, que eu nem sei o que o cara tem. Aí eu vou ter que pegar, abrir, posso tirar teu HD? Ah, não pode tirar meu HD. Beleza, não posso tirar teu HD. Tá, tá tudo bem. Não posso tirar teu HD. Máquina tá iniciando? Tá. Se a máquina não está iniciando, ela está com problema, não está iniciando, mas ele não quer perder os dados, eu não posso abrir a máquina dele. E aí? O que eu vou fazer? Aí eu faço assim, ó. Eu não posso tirar o HD dele. Eu não posso apagar os dados dele. Aí eu pego um CD com Windows PE, né? O que é o Windows PE? É aquele Windows que abre dentro do CD. Que ele vai dar o boot da mesma maneira, só que ele vai abrir um Windows...
modo segurança,
né? Não é modo segurança, é um Windows, é um Windows PE com NVDA. Isso tem na internet, o pessoal distribui aí, depois se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, que eu mando uma imagem, gravo o pendrive dele, é bom ter, essa é uma ferramenta que eu tenho em casa. Eu criei um pendrive dele e tal, né? Aí o que que tu faz? Tu dá boot, ele vai inicializar o Windows e vai estar na área de trabalho como se fosse ter o Windows funcionando, só que ele vai, geralmente ele está em inglês, né? Porque eu tenho, acho que até é em inglês, não lembro se é em inglês, tem que olhar. Aí ele vai aparecer lá, este computador, todas as coisinhas. Aí eu dou o Windows E, já dele com o HD do cara, entro lá dentro, já acho a partição que ele tem e começo a copiar as coisas dele com o HD externo para o outro HD. Daí
eu copio. E o problema é quando o computador não tem o CD, né?
Não, mas ele bota o HD, né? Não precisa de CD, né?
Ah, você pode dar algum...
Não, eu gravo PR no pendrive, né?
Ah, tá.
Eu gravo PR no pendrive, faço um boot de pendrive. Hoje eu faço tudo por pendrive, não faço CD, né? Mas eu também tenho um CD USB, né? Comandante CD USB, né?
Eu tinha CD.
Eu tenho mais usado. A minha, mas faz bastante tempo que tá lá. Mas eu também tenho pra esses casos, assim. Mas geralmente eu gravo ele num PR. E aí eu copio as coisas do cara, tudo. Agora, quando eu posso abrir a máquina, não me dá. Eu tiro o HD dele, boto no case, copio todas as coisas do cara e, né? Claro, que a questão de abrir máquina não é para qualquer um assim, que bavo lá, vou abrir um computador, né? Porque tem muito parafuso pequenininho, tem os cabos flats, nem toda... Tem máquinas que abrem notebooks, principalmente. Quando é máquinas maiores, beleza, né? Mas... Ó, tá falando. 48%. Quando é uma máquina que eu posso abrir, né? Tem máquinas que nem diz ali, né? Que a gente abre por cima, daí é pior. Mas tem máquinas que eu abro por baixo. Tem umas que tu. Tem só uma tampinha, tu abre, tá ali o HDzinho. Então, quadradinho, barbadinho, tu tirou, já era, né? E tem máquinas que tu abre uma tampa um pouquinho maior que aparece o HD e a memória. Tem outras que nem essa minha que eu tiro e sai toda a tampa dela, né? É. A máquina, eu ia trazer uma outra máquina que eu tenho lá em casa, que é um. Hã? Eu ia trazer uma outra máquina que eu tinha lá em casa, que ele é que é a que está ligada lá, né? Que é esse Core 7 que eu falei pra vocês. Essa máquina, cara, é uma máquina importada, ela é um Toshiba. E ela tem CD, ela é 17 polegadas. Vamos lá. Tem CD e dois slots para HD. Falta dois HDs, né? Tem dois HDs, de 1 tera, cada um deles, né? E aí eles estão as minhas coisas dentro dele. E é legal, essa máquina eu tive um problema com ela, porque foi o seguinte, quando eu comprei ela, de um camarada até de São Paulo, até usada ela, mas é muito boa. E eu botei o segundo HD e a máquina não reconhecia o segundo HD. Então, mas que coisa, que não reconhece o segundo HD, o que eu vou fazer? Aí Pá, cara, quebrei a cabeça, liguei pro cara, cara, tu disse que a máquina dava 2 HD, eu queria botar 2 HD, né? Comprei ela pra botar 2 HD. Reconhecia CD e tudo menos HD. Aí eu abri a tela da BIOS, tirei uma foto da BIOS e comecei a ler a foto. Eu comecei a ler linha por linha pra ver. Lá na parte de Advance, tinha uma opção que aparecia lá, PCI não sei o que, Disable. Uhum. Estava desabilitado. Uma das PCIs, que é onde estava, onde conectava o... Não, a SATA, né? PC, SATA, não sei o que. Estava desabilitado. Aí você não reconhecia.
Eu tenho uma máquina de mesa que a placa mãe dela não suporta 2 tera.
Ah,
1 tera e mais 512 vai de boa, mas 2 não vai.
Tá.
Isso também pode ser marcado?
Não, mas eu acho que é a capacidade da placa
mesmo, né?
Da placa. É que nem que tu botar. Tem máquinas que não suportam memórias mais que 8 GB, né?
78%.
Máquinas que não suportam. Isso é bom sempre olhar pelo modelo da placa-mãe, né? No site do fabricante vai ter uma noção, né? Aí eu ia comentar com você do Multimedia Key, né? Que a gente tava falando, né? Enquanto ele vai fazendo aqui. O que é o Multimedia Key? Aquela opção que eu falei pra vocês que a gente aperta F2, né? O F2, ele... Tu não consegue... Pra que serve o F2, geralmente?
Para
renomear o arquivo. O renomear o arquivo. Dá F2 é o padrão, né? Aí renomear o arquivo em cima dele, uma pausa, o F2, pá. Né? Alt F4, fechar uma janela, né? Aí eu dou Alt F4, ele botou meu computador no mudo. Putz, que houve? Minha máquina ficou, não fala mais. O F4 era mudo. Aí eu dou F2, ele desligou minha Wi-Fi. E também é outro problema, né, Brisa? Não sei se vocês já se depararam assim, já pensaram nisso. Porque é o seguinte, notebook, os Fs do Multimedia Key não são iguais. Tem máquina que o F1 desliga mouse, tem máquina que desliga Wi-Fi, baixa volume, bota no mudo. Tem máquinas que F2... Então não é um padrão. Os caras não têm um padrão para isso. E aí, para nós que nós enxergamos, o que eu faço geralmente? Às vezes um cara me liga assim... Flávio, eu queria bloquear meu mouse, porque toda vez eu escorrego o punho ali e meu mouse sai o cursor do Word. Aí, como é que eu desligo meu mouse? Bom, para desligar o mouse, ou tu usa um addon do NVDA, né? Que tem para travar o mouse, que eu acho a melhor opção. Ou então tu pede para alguém que enxerga, olhar na carreira do Zef, ali, se tem um que parece um cliquezinho, um dedinho. Geralmente é um dedinho, tá? Aí a pessoa olha ali no Zef, ah, é o F8. Beleza, aí tu pressiona o FN, alguém sabe onde é que é o FN?
É a segunda tela
do CTRL.
Do lado do CTRL, né? Às vezes é a primeira da esquerda, às vezes é a segunda, depende da máquina. Também, né? Podia ser padrão, né? Não é padrão. E aí tu aperta o FN mais o F8 e bloqueia. Tá. Mas quando o Multimedia Key está ativado, Key quer dizer tecla, né? Quando o Multimedia Key está ativado, ela funciona como o primeiro plano. O que é o primeiro plano? Tu vai lá e aperta o F4 e botou tua máquina no mudo. Aí depois tu descobriu, depois de muito batalhar, descobriu que tua máquina ficou no mudo porque tu apertou o F4. Na verdade, porque tem um multimídia que está ativado. Como é que eu desativo isso? Existem duas maneiras. Existe a maneira da BIOS, né? Que tu vai ter que apertar o F2. Ah, apertou o F2, segurou, abriu a BIOS lá, né? Dá uma seta para a direita, vai no Advance e pede para alguém olhar ali naquela lista do Advance, então tem lá. Multimedia Key Enable.
Multimedia Key,
né? Enable.
Tem alguns computadores que tem tecla de atalho. Meu, no caso que é o Dell, com Ctrl Windows S que eu consegui desativar. Ele fica temporário, isso, mas do nada ele não
é isso, mais. É isso que eu ia dizer agora.
Mas esse dia eu peguei um amigo meu pra
mim. E não funciona.
Tá, eu não consegui desativar.
É isso aí. É o que eu ia dizer agora. Aí assim, ó. Aí tu fez o Multimedia Key, beleza, né? Tá bom? Aí... botou lá, disable, reiniciou, pronto, agora o F2 funciona, o F4. Ah, Flávio, daí como é que eu vou usar para botar no mudo? FN F4.
Seria
o ideal, né? FN mudo, inverteu. Já as teclas de função ficaram como primeiro plano e o Multimedia Key ficou como segundo plano, que é muito melhor, né? Agora, existe, como dizer ele ali, ó, o Ctrl Alt S, que também desabilita em algumas máquinas, algum Dell. O meu Toshiba, sabe como é que desabilita? FN-ESC. Aperta FN-ESC, ele desativa o Multimedia Key. E o mais engraçado da minha máquina, que ela não é na BIOS. Por que que não era BIOS? Porque quando eu instalei meu Windows 10 naquela máquina, ela funcionava o ZEV como primeiro e segundo plano normal, né? O ZEV 1 e ZEV 2 como primeiro plano. Aí depois eu mandei atualizar os drives da máquina, mudou para segundo plano. Um drive desgraçado, que eu não sei que drive é, ele mudou. Ó, aqui apareceu concluir, tá, galera? Dá para esperar aqui, ó, 10 segundos para ele concluir, inicializar o Windows. Ele vai iniciar, vai demorar um pouquinho. Eu vou dar um enter aqui, eu sou um cara ansioso. Eu já dei enter. E eu vou botar aqui o cabo aqui, agora vamos ver o que ele vai fazer. Vai acontecer o seguinte. Aqui, ele vai levar mais um tempo. Sabe quanto tempo? Depende da máquina. Essa máquina aqui é uma máquina mais lenta, né? Mas assim, o que que eu faço? Como é que eu sei quando é que eu posso começar a mexer? Antigamente o Windows 10, quando ele terminava, ele dizia: olá, eu sou Cortana. E começa a falar. Mas agora nas versões mais novas do Windows 10 e Windows 11, não está mais acontecendo isso. Eu não me lembro se o Windows 11 está acontecendo, mas o Windows 10 nas versões novas não está mais acontecendo. Aí o que que eu faço? Eu dou um tempo, ou ligo o meu leitor de tela, né, do celular, ou de vez em quando eu dou Ctrl Windows
Enter.
Ah, mas se eu dei em momento diferente. Ah, outra coisa. Eu vou ter um outro problema aqui. O que que eu fiz? Esqueci de puxar o pendrive.
E vai dar boot.
Provavelmente vai dar boot e vai parar na tela de idioma. Né?
Ele vai instalar de novo.
Vai, não, não vai instalar. Não vai instalar porque. Né? Se fosse automático, queria, né?
Então, se fosse que um cliente que não sabia.
Ele vai estar aqui, ó. Vamos pegar aqui, quer ver que ele já está na tela do idioma? Vamos ver? Só pra gente. Ah, vou pedir pra menina aí, pra não passar trabalho aqui, já que ela tá ali, né? Por favor. Esse
Dell funciona com o meu funcionou.
Você é Dell?
É Dell. O
que vai ser?
Tá preparando ainda.
Preparando?
É, então tá na janela.
Ó, oh, pra... oh. É. Ainda tá preparando, eu não sei se ele chegou a dar boot, ó. Eu acho que o meu não deu boot, acho que tem que pressionar uma tecla, ó. Ele disse que tá preparando, eu vou esperar. Ó. Ele aparece o quê? Preparando, inicialização do Windows?
Não, só preparando.
Preparando. Então eu vou tirar o pendrive.
É, não deu boot.
Não deu boot. Tirei o pendrive, vou esperar. Então tá bom. E aí aparece essa tela de instalação. Aí, galera, você tá falando, mas eu... Puxa, não tem ninguém, eu sou ansioso, o que que eu faço? Pego o telefone, né? E aí a gente tira aquela foto, querida, da foto da tela, ó. Na verdade, eu uso muito o SIGGI, porque ele é mais prático, ele é mais rápido. Mas se eu quisesse, eu posso usar o VD Scan, né? Uhum. Que eu gosto muito. Mas eu vou usar o SIGGI de novo, ó. SIGGI.
SIGGI vertical. Sim,
vamos ver a distância aqui, ó.
Preparando-se.
Preparando-se. Viu?
O Flávio, eu já peguei máquinas mais cabios mais antigas. E às vezes eu vou instalar o Windows, instalo bonitinho, beleza? Uhum. E por conta da questão do antigo disquete, às vezes ele dá uma informação para F2 para iniciar o sistema. Eu já ouvi falar que tem como desativar aquilo lá.
Sim.
Como é que faz isso?
As máquinas mais antigas, vai depender da BIOS, tá? Mas é assim, ó. As mais antigas, tu dá o F2, abre a BIOS, né?
Certo.
Aí tu vai para... Geralmente ele já tá no Advance. Aí tu vai na primeira opção, que é... Acho que é hard disk, agora vou lembrar, faz tantos anos, cara. Aí tu entra ali, vai aparecer os discos, vai aparecer... SATA 1, SATA 2, SATA 3, aparece Enable, tá? E vai aparecer disquete de 1,44 Enable. Aí tu entra, dá a seta pra cima ou pra baixo, geralmente pra cima, vai estar Disable, dá um ESC, F2, F10, né? Salva, e pronto. Acontece muito, por exemplo, já peguei máquina de cliente, que acontece isso. Daqui a pouco o cara me ligou assim, falou, minha máquina não tinha disquete. Ativou a Cortana, viu? Só pra me desmentir.
Bloque de Wi-Fi ali. Dois alterações.
Deixa eu botar aqui.
Ao
seletor de Eris. Se ativar, fechar, se ir fechando, se enguiar. Radios NET. Ação atual, fechar Radios NET. Ativado.
Então olha aqui. Essa grifa fica me enchendo, sabe? Eu vou dar Ctrl, Windows, Enter.
Ctrl e Enter ao mesmo tempo
para ativar o narrador. Ativei.
Um momento.
Okay. Ó.
Chega de introduções.
Vou dar Tab.
Barra de controle.
Tab.
Barra de controle. Instalação do.
Tab. Ó, ainda está nessa tela.
Sua região está configurada como.
O problema é que quando fica essas duas vozes, ele fica dando uma travada, né? Eu tenho que esperar para desabilitar ela. Como é que eu desabilito essa cortando quando ela ficar me falando? Vou com Tab, ó.
Barra de controle. Facilidade.
Tab.
Desabilitar controle de voz.
Desabilitar controle de voz. Aqui. Pronto, agora desativei a cortando. Então eu fui até onde ele falava desabilitar controle de voz. Que é a tal da cortando. Agora nós vamos com Tab, ó.
Botão.
Volume.
Seleção de região. Brasil.
Já tá Brasil.
Sim. Botão.
Aqui ele fala sim, eu dou espaço nesse sim, ó, ou enter.
Sim, instalação do Windows. Um momento.
Aí ele vai pedir se eu quero instalar mais idiomas, ó. Então a primeira coisa que ele pediu foi instalação de idioma. Eu já dei sim. Claro que vai.
Português.
Ó, seleção de teclado, português. Claro que depende da versão do Windows, talvez o Windows 11 peça outras perguntinhas, mas é só prestar bastante atenção do que ele está falando, né? Eu vou dar Enter aqui porque é o teclado português, não vou mexer, por padrão ele já pegou o teclado, ó. Se eu quisesse mudar, é só caminhar com a seta. Dou Enter.
Pular, botão.
Por que ele falou pular? Se eu quero adicionar mais um teclado. Ah, mas por que me serve adicionar mais um teclado? Sei lá, eu sou um cara multilingual, né? Eu quero botar um outro teclado para escrever no formato, sei lá, espanhol. Pra, sei lá, usar o N, aquele com tio, né? Aí então eu posso adicionar aqui. Ah, mas eu não quero, ele já tá no botão pular, eu já dou um Enter, ó.
Por instalação do Windows, um momento, no nível 2.
Aqui ele vai pedir pra conectar a internet, muito provavelmente. E aí, ó, sem conexão de rede. Eu geralmente aqui nessa tela, eu nem conecto a internet. Eu acho que o Windows 11 não me permite. Não lembro se com aquele. Para burlar a conexão lá, pra dá para pular, tá? Mas no Windows 10 ainda me permite. Eu vou procurar uma opção que tem aqui: ignorar.
Um momento. Ignorar por enquanto.
Eu dei um shift tab, tá? Porque ela ficava antes. Se eu desse tab, ia caminhar muito, às vezes se perde, ó. Eu dei um shift tab e fui no ignorar por enquanto. Eu não quero conectar à internet. Vou dar enter.
Conta da Microsoft, janela. Quem usará este computador?
Como eu pulei.
Nome.
Como eu pulei a conexão de internet, ele já entendeu que eu não quero usar uma conta da Microsoft. Porque se eu tivesse aceitado e conectado, ele ia pedir o meu e-mail do Hotmail. Ou uma conta que eu tivesse lá, né? Então aqui eu vou botar o nome do usuário, ó. Vamos botar aqui.
F-R-A-D-O.
Dei Flávio. Vou dar Enter, ó.
Senha,
ele pediu senha, não quero senha, vou dar enter.
Instalação do Windows, um momento, tornar a Cortana sua assistente pessoal.
Aqui eu vou dizer que eu não quero a Cortana, ó.
Barra de controle.
É tab.
Habilitar controle.
Tab.
De volume.
Tab.
Tornar a Cortana sua assistente pessoal, saiba mais, botão.
Tab.
Não, botão.
Não, botão. Espaço.
Instalação do Windows. Microsoft.windows.cloud.experience aceitar botão.
Agora ele falou aceitar. O que, que é isso aqui? Não sei, vou dar tab, ó.
Barra de controle.
Tab.
Habilitar controle de
tab.
Volume. Botão.
Tab.
Instalação do Windows. Voltar.
Tab.
Microsoft.windows.
Tab.
Marcado. Fale com a Cortana e outros aplicativos.
Aqui eu dei umas opçõezinhas, ó. Tá marcado, fale com a Cortana, certo?
Desmarcado.
Eu dei seta para baixo.
Você não poderá falar.
Tab.
Marcado, obtenha experiências baseadas na localização.
Aquilo que eu falei para vocês, lembra? Que aquelas opções que o Windows fazia por padrão,
agora,
lembra?
Alex, então aqui eu vou. ADM, a voz desativada.
Então eu vou escolher também aqui, vou desmarcar essas coisinhas, ó.
Desmarcado.
Seta para baixo.
Desmarcado, você não poderá obter trajetos com base.
Eu queria que eu usasse, né, para localizar meu computador, né? Tab.
Marcado, ative localizar meu
desmarcado. Seta para baixo.
Desmarcado. Desmarcado Windows.
Tab.
Marcado, envie todos os dados de dia.
Seta para baixo.
Desmarcado. Desmarcado, envie apenas informações sobre seu
tab.
Marcado, envie dados de escrita, tinta e digitação.
Seta para baixo.
Desmarcado.
Tab.
Marcado, deixe a Microsoft.
Seta para baixo.
Marcado.
Tab.
Marcado, os apps podem usar a ID de anúncio.
Não quero também.
Desmarcado. Oi? Bastante coisa, né?
É, por isso que eu não gosto. Eu gosto de desmarcar e personalizar. Então, se você deixa tudo isso aqui marcado, ele deixa a máquina mais lenta.
Saiba mais.
Agora eu saiba mais.
Aceitar.
Agora eu aceito, ó. Essa tela ainda é a tela mais antiga. Lembra da outra que tu me comentou que não conseguia desmarcar? Era outra. Essa aqui é mais legalzinha ainda.
Um momento.
Tem uma
que é difícil
de
mais fazer isso aí.
É, mas aí o que tu faz? Tu clica no aceitar, e aí tu dá shift tab e acha aquela opção, dá uma seta para baixo, ele fala desmarcado, ele dá um espaço, aí ele avança. Aí ele te mostra outra opção. Aí tu vai de novo com o tab até aceitar e depois vai desmarcando.
Isso
mesmo. É um pouquinho mais chato. Pena que esse aqui não apareceu pra gente mostrar.
Não desligue seu computador.
Ó. Ele tá fazendo.
De trabalho.
Opa. Ó. Ele já abriu aqui minha área de trabalho, ó. Vamos ver como é que tá aqui minha área de trabalho. Tá lento.
Reiniciou, será que
ele
não desligou a...
Não, tá preparando. Tá preparando.
Isso pode levar alguns minutos.
100%? Agora, o que que acontece? Aí, o que que a gente tem que ter? Ah, tem que ter um NVDA. Pô, tem que ter um NVDA. Por quê? Porque usar esse leitor de tela ninguém merece. Ajuda, mas também não. Não vamos exagerar, né? Aí vocês podem ter um NVDA num pendrive portátil, já prontinho, ou baixar ele da internet. Uhum. Tá, mas como é que eu vou baixar ele da internet?
No caso, eu já tenho o meu, já todo modificado, né?
Eu
tô acostumado a usar.
Sim.
Então, o que eu faço?
Ah,
eu tenho ele...
Num pendrive?
Naquela versão...
Portátil.
Tá.
Eu instalo a partir da versão portátil.
Isso, depois instala outra versão.
Carrego as configurações da versão portátil. Isso.
É.
Mantém as configurações.
Sim.
Que quer e...
Pronto.
Está pronto, acabou.
Isso aí. Aqui vocês já estão dentro de casa, né? Aqui já estamos dentro de casa. Pablo, mas tudo bem. Eu vou explicar pra você como é que eu faço. Cada um tem uma maneira de fazer, né? Eu faço o seguinte. Eu tenho um NVDA já no meu disco. Mas antes de mexer no meu disco, eu vou desabilitar o Defender. Uhum. Por que que eu vou desabilitar o Defender? Porque eu preciso... evitar que ele coma o meu pendrive. Que ele vai lá e pegue lá o meu WinRAR, meu zip, meu não sei o que, meu 7-zip. Né? É um bebido. Então a primeira coisa que eu faço é desabilitar o antivírus. Como é que eu desabilito ele? Alguém?
Então, eu desabilitei.
Central de segurança lá e desabilita.
Isso.
Só que ele consegue iniciar a máquina e volta.
Não, tudo bem.
Assim, mas temporário.
É, temporário. Mas aqui o temporário já me serve. E eu uso um aplicativo para desabilitar definitivamente, né?
Mas, assim,
o Contra Defender, né? Mas então, mas nós vamos, para o cliente, eu não vou desabilitar isso, porque eu vou deixar o cara sem antivírus. Depois ele vem assim, mas tu me botou um antivírus, agora eu peguei um vírus aqui, tu vai querer formatar e me comprar mais 100. É, fazer o quê, querido? Era essa a intenção. Então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o botão início.
Iniciar janela.
E vou digitar central.
Descrito por
aliás, segurança, né? SEG.
Caps lock mais seta para baixo para alterar para
esse leitura.
Central de segurança.
Central de segurança, eu dou enter.
Central de segurança do Windows, né? Entrar.
Agora eu vou com tab.
Ignorar.
Tab, tab,
controle de
tab,
segurança do dispositivo,
tab,
desempenho e
opções tab, vendo com tab, tá?
Abrir navega, início.
Aqui onde ele falou início, eu dou uma setinha para baixo.
Proteção contra vírus e ameaças.
Eu dou espaço aqui. Tem outras maneiras de fazer, tá? Tô mostrando a maneira que eu já tô, ó, decorei, né? Agora eu vou com tab até configuração.
Verificar agora. Executar configurações de proteção com...
Dou espaço aqui.
Ativado. Proteção em tempo real.
Eu dou espaço.
Desabilitou.
Pronto. Iniciando. Aí vem, ó. Controle de conta. Aqui eu dou uma setinha para a esquerda, ó.
Sim.
Sim, dou enter.
central de segurança
do TAB,
ativado, proteção,
espaço,
iniciando,
seta para a esquerda,
sim,
enter,
central de
TAB,
política de
trilha, TAB,
ativado, envio automático,
espaço, seta para a esquerda,
sim,
enter. Tá?
Claro, detalhe, eu desmarco todas essas três aí.
Sim, eu desmarquei todas. Desmarquei
essas. Tem gente que não sabe por que tem que desmarcar essas três.
Porque tem, aqui tem envio de amostra, que eu vou desmarcar, que eu não quero que fique enviando amostra e deixando a minha internet lenta. Eu desabilito a tempo real e desabilito uma outra ali também, que é...
Violação
contra, contra aplicativo.
Não,
isso.
Violação
contra... Isso aí.
Política, enviar
uma direção adicional. Esses ranços da internet.
Essas coisas.
Né? E aqui deu. Aí o que eu faço? Eu não fecho essa tela. E deixo ele aqui já no primeiro menuzinho, ó.
Desativar, ignorar, política, desativado, proteção fornecida, ignorar, desativado, proteção em tempo.
Eu deixo essa tela aqui. Porque de vez em quando eu venho monitorar se ele não ativou sozinho. Então eu deixo a tela aberta e vou para a área de trabalho aqui com o Windows M. Ó. Agora outra coisa que eu faço, que muita gente não faz, tá? Eu gosto de colocar os ícones padrão na minha área de trabalho. Que é o este computador, o nome do meu... A lixeira já está... Ah, uma outra boa. Vamos falar da lixeira primeiro. Tá bom o volume ali pro rapaz aqui do lado que tem problema de audição um pouquinho? Quer que eu dê mais um pouquinho de volume, querido?
Não, tá bom.
Tá bom? Tá. Olha só.
Tá onde?
Aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é falar da lixeira. O que, que a lixeira faz?
Pode ser.
Por padrão, a lixeira vem com a opção de não te avisar quando tu apaga um arquivo. Tá? Então eu vou aqui na lixeira, ó. Aqui, ó.
Lixeira.
Tá ela aqui. Eu dou o botão direito em cima dela, o Alt Enter, né? Vou em propriedade.
Propriedade
da lixeira. Aqui na propriedade da lixeira, eu vou com tab e tem uma caixinha que diz assim, exibir caixa de diálogo ou excluir arquivo. Essa caixa está desmarcada. Tá? Então eu vou com tab, ó.
Selecionado, tamanho, mapa, desmarcado, exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão.
Eu desmarco isso aqui, ó. Aliás, eu marco, né? Para exibir, né? E eu vou com tab.
Okay.
Pronto. Agora, evita de eu apertar o delete sem querer e apagar uma coisa, porque antes ele não perguntava se queria excluir. Tá? Isso é uma coisa que eu faço. Agora na hora de trabalho tem Microsoft Edge e lixeira, isso é padrão. Aí eu vou dar o Windows e a letra I de índio, para que aí nas configurações do Windows, ó. Windows I.
Configurações, caixa de pesquisa.
Aí eu vou dar um tab.
Sistema.
Índio. Ele quer ir numa guia. Em sistema, eu vou para a direita até tema.
Dispositivos, telefone. Rede em personalização.
Aí personalização.
13.
Personalização primeiro, tá? Foi em personalização, eu dou um espaço para marcar essa guia.
Espaço. Com caixa.
Agora eu dou um tab e vai cair numa outra lista.
Tela de fundo.
E aí que sim, para baixo eu vou escolher tema.
Cores, tela de temas.
Dou espaço aqui.
Espaço.
Como eu disse,
temas.
Tem outras maneiras de fazer, tá? Eu faço aqui que eu acho mais. Eu já me acostumei, né? Vou com tab.
Tela de fundo harmonia.
Agora eu vou com tab até onde fala ícones da área de trabalho.
Nossa, como é que ficou essa primeira ali?
Oi, primeiro eu escolhi personalização e depois fui até tema. Né?
É, primeiro só que entendi.
Era a personalização, né? Que tu é, vai personalizar os temas da tela.
É o Windows
né?
I que a gente impressiona.
O Windows I abre configuração.
Ah, tá.
Tá, agora eu vou com tab.
Vai personalização, tema e você escolhe.
E agora eu vou escolher ícones da área de trabalho. Isso, vamos lá.
Cursor do aplicar Windows 1 e configurações configurações de auto sincronize pergunta ajude a
aplicar. Olha, ele passou, tá? Às vezes ele perde, ó.
Início,
e aí eu dou shift tab, ó.
Ajude a pergunta configurações relacionar configurações de auto configurações de ícones da área de trabalho.
Aí ele aqui, ó. Eu dou enter.
Configura-
agora aqui, ó.
Desmarcado, computador, caixa.
Espaço, marquei.
Marcar. Desmarcado.
Para direita.
Arquivos do usuário.
Espaço, marquei.
Desmarcado, rede, caixa.
Rede, eu não precisa, não sei que eu use rede, né? Eu faço muita rede, mas aqui não dá.
Marcado, lixeira.
Caixa, a lixeira já está marcado.
Desmarcado, painel.
E o painel de controle também eu gosto de botar. A maneira rápida de chegar no painel de controle.
Espaço.
Marquei, agora eu vou com o tab até ok?
Ok.
Pronto. Agora eu vou lá para o trabalho, ó, já tá aqui, ó.
Em desktop.
Ó.
Lixeira. Microsoft Flávio. Este computador.
Certo? Agora, outra coisinha que eu boto. As extensões de arquivo que eu comentei com vocês, né?
Desocultar
as extensões de arquivos, né? Existe um monte de maneira de fazer. Eu vou no painel de controle, eu acho mais prático aqui. Eu dou um P, ó. Que já tá na minha área de trabalho, né? Dou enter nele.
Caixa de pesquisa.
Ele já caiu na caixa de pesquisa. Às vezes, depende, tem versões de Windows que eu tenho que dar um shift tab, tá? Mas cai numa caixa de pesquisa do painel de controle. Eu digito pasta, ó. E dou um tab, ó. Mais um tab.
Gerenciar
tab.
Opções do explorador
de arquivos. Eu dou enter aqui.
Opções do explorador de
arquivos. Aí aqui ele cai.
Abrir explorador.
Ele cai numa caixinha que diz assim: abrir explorador para arquivos. Eu não gosto de usar essa opção, porque daí se eu dou um Windows E, que é o Explorer que tu acha lá, de colocar o C, o D, não aparece. Eu dou uma seta para baixo e marco que eu quero exibir os arquivos por meu computador. Ó. Dou uma setinha para baixo, ó. Fala. Não quis falar? Pô, que legal.
Abrir explorador.
Por quê?
Acesso rápido, editável.
Por que ele falou?
Abrir explorador para meu computador.
Tá, ficou. Editável. Não falou com a seta, eu dei um tab, shift tab e conferi, tá? Agora eu vou dar um Ctrl Tab para cair numa guia do lado, ou eu posso dar um Shift Tab para cair no nome das guias, ó, que é legal, ó.
Selecionado.
E uma seta para a direita, eu vou na guia do lado, ó.
Selecionado. Modo de
exibição, eu dou dois tabs.
Redefinir.
Mais um. Aqui, ó, dois tabs. E com a seta tem um monte de opção aqui. Eu vou escolher a opção só dos arquivos ocultos. Vamos ver quantas setas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mostrar notificações. Ocultar as extensões.
Ocultar as extensões de arquivos, tipos de arquivos conhecidos. Tá marcado. Eu vou dar espaço. Desmarquei, vou com o tab até ok.
Aí eu acho interessante também, eu geralmente marco.
É.
Há uma opção ali para eles exibir os arquivos, as pastas que são
ocultas,
protegidos do sistema. Porque às vezes eles instalam um aplicativo que quer remover tudo.
Ah, não, isso sim, na tua, né? Mas de cliente não, né? Ah. Porque aqueles arquivos são. Aí daqui a pouco o cara apagou um arquivo que achou que não é fundamental.
Tem que saber, né?
Exatamente. Então eu já nem falo isso para evitar problema com.
Né? Aparece aquela pasta aí, pidata lá no.
Sim, no sim, sim. Mas aí eu vou pelos atalhos, né? Quando eu preciso.
Oi? Eu aprendi que. A extensão do arquivo é importante para nós, deficientes visuais, porque às vezes tem um arquivo com vírus, você não sabe, né? A extensão, você não conhece
isso.
A extensão.
Uhum.
Então, para nós é importante ter essa opção ativa.
Isso.
As extensões MP3, TXT. Isso.
E até para saber com que arquivo que tu está abrindo, né? Para saber que tipo de arquivo aqui. Se eu vou abrir, por exemplo, isso aqui é um PDF, um DOC ou um TXT? Né? Até pra te saber o que que tu, né? O que tu mais usa. É importante. Quando eu dou aula de Windows, eu já começo ensinando essas coisas. Eu explico.
Por exemplo, você está montando a máquina do cliente. Uhum. Aí você faz, marca essa opção, quando você entrega, você vai e desmarca aquela
não,
opção.
Não, eu deixo marcado. Eu deixo marcado porque não invalida a situação para ele, entendeu? Vai aparecer TXT e vai aparecer o íconezinho do aplicativo que abre igual. Eu sempre habilito para todo mundo.
Ah, mas para eles não aparece não?
Para eles, assim, ó. Para quem enxerga, aparece do lado. Por isso que a extensão eles não botam por padrão. Porque, por exemplo, se é um arquivo do Word, doc, não tem a extensão mostrando ali, tá? Mas ele mostra o símbolo do Word do lado.
Tá.
Pra nós não, né? Sabe quando
pra
tu vai.
Ele vai falar
tipo de arquivo.
Isso, pra
exato.
Ele, só mostra um olhinho.
E mostra o TXT também. Aparece, se tu marcar, vai aparecer também. Mostra
pra,
os dois.
Pra quem enxerga?
Também. Aparece os dois.
Mas eles gostam?
Nunca ninguém me reclamou. Nunca ninguém voltou pra reclamar. Pá, isso aqui nunca
legal.
Ninguém voltou. Sempre deixa.
Questão, ok.
Ok. Pasta. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Eu acho que isso aqui basicamente. Deixa eu ver.
Microsoft painel de
controle. Acho que pasta, exibição de arquivos. Os arquivos em lista, você sabe fazer? Tipo assim, eu abro o Explorer aqui, ó. É a modo de exibição, né?
Exibir, tá, é ordem alfabética.
Não para mostrar em lista ou embaixo do outro, porque às vezes ele mostra do lado, né?
Por exemplo. Detalhe.
É isso aqui, ó. Eu vou dar o Windows Z para abrir o Explorer, tá? Ó, vamos abrir o Windows Z aqui, ó. O que é o Windows Z mesmo?
É o Explorador.
Explorador de arquivos. Tá, ele abriu o meu Explorador de arquivos, tá? O que ele aparece no Windows 10? O Windows 11 tirou isso aqui, né? Ele aqui aparece os arquivos, né? O, ó, área de trabalho, documentos, downloads, né? Certo? Só que acontece o seguinte, quando eu abri o Explorer, vocês vão ver que é o seguinte, ó. Cala a boca, essa mulher não cala a boca quando eu preciso. Se eu dou uma seta para baixo, ele não vai em documentos, por exemplo. Ele vai em imagens, porque os arquivos estão pro lado. Eles estão em ícones, um do lado do outro, né? Aí, às vezes, ah, eu estou procurando, eu estou acostumado só com a minha seta para baixo aqui. Eu vou dar uma seta para baixo, ó. Eu estou em área de trabalho, vou dar uma seta para baixo.
Imagens.
Ele foi para a imagem. Vou subir.
Item área de trabalho.
E se eu der seta para a direita, o documento está do lado, ó.
Documentos.
Por que que está do lado? Porque ele está em grade. Daí, o que que eu vou fazer?
Área de trabalho.
Eu vou dar o Alt. Vou para a seta para a direita até explorar.
Ajuda, menu do aplicativo. Vispa, não sei minimizar, ajuda.
Não apareceu, né?
Não.
Por que que não apareceu?
Porque você deixa você ter alguma coisa selecionada.
Eu acho que é porque a janela não está maximizada. Alt espaço.
Restaurar.
Para abrir o menu do sistema da janela, né? Vou descer, ó.
Mover, tamanho, maximizar, item de menu.
Vou dar Enter. E agora vamos ver. Alt.
Líbano.
Seta para a direita.
Guias, faixa, não selecionado, exibir item
tá
de tabulação.
Altitude. Apareceu. Agora eu dou Enter.
Exibir item.
Agora vou com Tab, ó.
Painel de visualização.
Tab.
Painel de detalhes, botão.
Alt. Tab.
Modos de exibição, botão recolhido.
Modo de exibição, entro aqui.
Modos.
Seta para baixo.
Ícones extra grande.
Seta para esquerda.
Ícones médios.
Agora tem que achar a lista, que isso é uma grade. Acho que é pra baixo.
Lista,
ah, tá.
De
8, é, dei 3, duas setinhas pra baixo e uma pra esquerda. Tá aqui lista, dou Enter.
Baixo,
pronto, agora tá um embaixo do outro, ó.
Área de...
Ô, Flávio, como é que a gente faz pra colocar os menus ali no ambiente do Windows, lá no botão iniciar do Windows? Como é que a gente faz pra botar aí um embaixo do outro, os menus? Aquele lá, aquela, na lista do Windows lá, você aperta o botão
iniciar. Iniciar, desce até programas e vai com a seta pra direita, depois desce. Pra mim aparece normal em lista.
É, não, você quer colocar menu clássico.
Ah, né? eu uso realmente o do Windows. Tem um aplicativo pra isso, eu nunca uso. O Classic
Shell.
É, o Classic Shell, né? Eu não uso mais, né?
Isso era mais por causa do Windows 8.
Porque o Windows, né?
O outro tinha esse problema.
Isso, eu ainda uso esse. Mas dá pra instalar um aplicativo, né?
Os Windows 10 é
beleza. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá.
Não.
Depois eu vou colocar uma coisa que não tem muito a ver com isso.
Tá.
Quando, porque às vezes ensina um HD externo.
Ele
fala, desculpa, só um pouquinho.
Não.
Ele fala assim, esse aplicativo, esse dispositivo não tem um aplicativo associado. Não acontece nada, mas fala lá no programa, nos aplicativos, escolha um programa, escolha um programa para associar esse dispositivo.
Quando tu plugou, quando tu botou o HD?
Externo, às vezes ele fala isso. Esse...
Porque provavelmente tem duas coisas. Ou o teu HD, tu comprou ele e tu não mexeu nele ainda, ele tem uns arquivos, uns instaladores para Mac, alguma coisa dentro dele, e aí tu não formatou ele ainda e aí ele está querendo executar aquele arquivo. Ou o teu HD está com vírus.
Não, mas então não é. Então é assim. Então acho que é mesmo. Porque ele não sai. Ele não sai de casa.
Então
o que tem que ir?
Tem que ver se tu pode. Ver se tem algum arquivo malicioso na raiz, né? Algum arquivo que tu não queira, que tá na raiz, um exezinho dentro da raiz dele, que tu possa apagar. Vê se não está oculto esse arquivo. Bota o Windows exibir todos os arquivos. Né? Inclusive arquivos ocultos, como diz ali o...
Sim.
Né? E aí dá uma olhada se não tem algum arquivo que estava oculto na raiz dele.
É porque eu não levei para lugar
nenhum. É, ele deve ter um arquivo oculto lá.
Tá
Mais alguma coisinha, gurizada, que vocês ficarem em dúvida? Acho que aqui, acho que, né? E é isso, né? Então, claro que as configurações a gente vai ajustando de acordo com o que a gente, né, precisa. Aqui eu não conectei na internet. Você sabe conectar no Wi-Fi direitinho? Tudo certo?
Vou falar alguma outra coisa que às vezes acontece comigo. Às vezes eu vou instalar um programa. Eu observei que nessas novas atualizações do Windows. Então você vai instalar algum programa. Eu pego um exemplo, às vezes até mesmo do NVDA. Às vezes você vai instalar ele fala, o Windows não encontrou um arquivo para abrir esse arquivo. Não encontrou um arquivo para abrir esse arquivo.
Sim, que é o
aí,
caso que dele.
Isso, o que eu faço? Eu dou o botão direito, desço até...
abrir com?
Até o quê?
Abrir com, né?
Abrir com e não dá. E eu tenho que descer até...
Escolher
programas. Mas só que eu não acho esse programa. E aí?
Porque daí tem que saber que extensão é, né? Que extensão é?
Então, ponto ESE.
Então, mas daí é um erro do teu sistema, tá? É um erro do sistema. Porque ponto ESE ele vai abrir com o executador de arquivos, né? Sim. Se ele não está abrindo, é porque tem algum probleminha no teu sistema. Tá, ou esse arquivo, é que nem eu disse, ou esse arquivo é um arquivo malicioso que foi modificado. E às vezes até não é, eu já vi, já aconteceu comigo, por exemplo, eu fui instalar um JAWS, por exemplo, tá? E aí o que aconteceu? Instalei o JAWS e ele inicializou, sabe que o JAWS, como é que tu instala o JAWS? Antigamente tu instalava o JAWS, tu dava o primeiro boot do JAWS, aí ele dizia, é preciso reiniciar a sua máquina para que eu me entenda. Daí, tá, beleza, aí tu dá um enter, ele reinicia a máquina, deixa ele plugado o HD que tá o JAWS, ele abre e não começa. Aí eu abri o NVDA e tá lá, esse arquivo não pode ser aberto porque não tem, e é um arquivo ESE do JAWS. Aí o que eu faço? Eu ignoro e vou em cima dele, do arquivo ESE, botão direito, executar como administrador, ele abre. Já aconteceu. Tentou executar como administrador, às vezes é isso.
Já tentei.
E dá um exemplo.
Às vezes não dá.
Estranho. Não acredito. Não é pra...
É bug mesmo.
É um bugzinho do sistema, né?
5 de 7.
É um bugzinho do sistema.
5 de 8.
Assim, nós aqui podemos pegar o seu contato, do Fran.
Sim, pode.
Que se a gente for, né?
Sim.
A gente vai...
Não, vamos trocando figurinha, precisar, não. Prende o grito aí, a gente tá sempre na...
Se você puder e tiver aí me passar esse Rufus atualizado, eu vou te agradecer.
Rufus atualizado, deixa eu ver se eu tenho aqui.
Eu tenho até um pendrive aqui, ó.
Tá, deixa eu só ver se eu tenho ele por aqui. Deixa eu ver se eu tenho no meu HD, porque eu tenho...
Deixa eu ver. Central de...
Eu sei que tem na minha casa. Na minha casa eu sei que eu tenho. Foi, assim. Deixa eu ver só ver se meu antivírus está desativado aqui, porque senão. Vou instalar o NVDA para vocês então, vai só um pouquinho. Vamos lá. Vou mostrar uma outra maneira que eu instalo o NVDA, que vocês vão achar bem legal, diferente, quer ver? Olha só. Vocês fazem de maneiras também legal, sabe? Que nem, por exemplo, tem ele ali, criou um pendrive, como é que é? Um NVDA executável, tá, beleza. Tranquilo. Vou mostrar como é que eu faço. Estão com tempo aí ou estão com pressa? Sabe essas coisinhas? Que horas são?
Meio-dia e 35.
Deixa eu só pegar aqui o...
Bem claro. É porque, tipo assim, a gente tá com o NVDA, assim... no caso, quem não tem o Windows... Windows, como é que é?
Narrador.
Ele precisa instalar o NVDA.
Ah.
E aí ele está lá numa pasta chamada programa, dentro do seu pendrive. E aí?
Eu abro, mas qual é o Windows que está falando?
Não, você não tem, por exemplo, você está na máquina que tem um Windows 7. Né?
Ah, Windows 7. Ah, não, daí aí tu precisa ter ele. O que, que eu faço? Eu pego ele numa outra máquina. Copio para um pendrive.
Não, eu sei. Não, essa parte eu sei. Sim. Eu quero saber como é que você vai ativar ele, porque a máquina não tem narrador, não tem nada.
Não, tudo bem, é isso que eu vou dizer para ti. Eu pego ele e copio para um pendrive, certo?
Flávio?
Oi?
O meu grau também?
Ah, tá aqui. Vou te alcançar.
Eu vou almoçar.
Tá bom. Aqui, ó.
Ajuda-os,
há 20 anos em seu coração das VOX. O que você deseja?